professora Geli, vereador Ederson, vereador Jacques, vereador Fernando Cunha, vereador Gleimo, vereador presidente. Concordo o suficiente, senhor presidente.
Concordo o suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária de 2015. Nesse momento, convido o nosso prefeito João Gomes a fazer parte da mesa. E solicito ao vereador Fernando Cunha que faça a leitura das correspondências. Ah, tem o texto bíblico, desculpa. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça a leitura do texto bíblico.
Condição para assim destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Hebreus 2, 14, 17, 18. Palavra, Senhor.
Nesse momento, solicito ao primeiro secretário, Fernando Cunha, a leitura da síntese da ata.
Síntese da primeira ata de sessões ordinárias 2015 da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 27 dias do mês de janeiro de 2015, às 9 horas, reuniu sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente do vereador Lisias Zeboi, secretariado por Jackson Charles, Hamilton Batista e Glei Martins. Que expediente, a hora anotada, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que seja chamado os vereadores presentes à leitura da síntese da ata anterior. Havendo quórum suficiente, o presidente deu aberto os trabalhos, colocando dois projetos oriundos do Executivo para serem apreciados em primeira e segunda votação. Projetos esses que foram aprovados por unanimidade de vozes dos presentes. E nada mais havendo para ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, convocando-se a primeira sessão ordinária para o dia 2 de fevereiro de 2015, em horário regimental.
Obrigado, vereador. Solicito, então, a leitura das correspondências e projetos em pauta nessa casa.
Leitura de correspondências. Prefeito João Batista Gomes Pinto, indicando Paulo Roberto de Castro Lima para a liderança do Executivo nessa casa e vice-líder, vereadora Maria Geli Sanches. Do Conselho Municipal de Cultura, que encaminha a prestação de contas do projeto comercial de Natal, concerto de Natal, na Casa de Recuperação Novo Nascimento, que encaminha a prestação de contas do convênio número 44-2014, a sexta parcela celebrada entre o município e essa Casa de Recuperação. Do Fundo Municipal de Cultura, encaminha a prestação de contas do projeto Espetáculo Beneficente Show da Vida. União Cultural, tem sim senhor, encaminha a prestação de contas do convênio celebrado entre o município para a realização do sexto encontro de palhaços e circo em Anápolis. Associação Missionária Esperança Tesouro. Associação Missionária Esperança, tesoureiro Endel de Oliveira Teles, encaminha a prestação de contas do convênio número 26-2014. Leitura dos projetos. Prefeito Municipal, autógrafo de lei número 045 de 2014, veto total por inconstitucionalidade, dispõe da lei que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação de despesa do município de Anápolis, lei orçamentária anual. Do vereador Glei Martins, assegura a redução da carga horária dos servidores públicos municipais efetivos que possuam dependentes portadores de deficiência física ou mental no ano do município de Anápolis. Vereador Lisias Zeboes, que autoriza a realização de sessão solene em comemoração aos 25 anos de promulgação da lei orgânica do município de Anápolis. Vereador Paulo de Lima, institui serviço de assistência psicológica ao estudante da rede municipal de ensino da Altas Providências. Vereador Pedro Mariano, segura transporte gratuito por meio de Vale Táxi, gestantes do município de Anápolis. As gestantes e mães de recém-nascidos atendidas pelo SUS durante o pré-natal e nas primeiras consultas do recém-nascido. Vereador Vilmar Silvestre, que tomba por seu valor histórico, cultural, ecológico e de lazer, as praças Dom Emanuel, no bairro Jundiaí, e Americano do Brasil, no setor central, tornando-as imunes ao corte ou retirada das árvores existentes no local. Leitura de requerimentos do vereador Sargento Alberto.
Presidente, questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Presidente, nós estamos aí hoje com o nosso prefeito João Gomes, que, ao meu ver, veio só para dar aqui as boas-vindas à nossa sessão inaugural aqui da Câmara, a não ser que já tenha sido combinado aí de uma outra forma. Procedei com as boas-vindas do prefeito e depois continuaríamos aí os trabalhos da pauta.
Obrigado, senhor vereador. Apesar de já ter combinado com o prefeito, a gente está observando que realmente tem muitos requerimentos para serem lidos. Vamos inverter um pouco a pauta e entrar parcialmente no pequeno expediente, agradecendo desde já a presença do nosso prefeito, que muito nos honra aqui com essa presença no primeiro dia, né, do mandato dessa mesa diretora e também no primeiro dia de reunião ordinária de 2015. E, aproveitando a presença dele, passo a palavra para que ele nos dê a sua saudação. A saudação, se puder usar a tribuna, seria melhor. Obrigado.
Presidente, pena que o prefeito não vai poder ver todos os requerimentos aí, né, para ele chegar lá e falar para o secretário.
Nós vamos tomar conhecimento de cada um deles, viu, Jacques? Fica tranquilo. Cumprimentar o nosso presidente, os nossos demais componentes dessa mesa diretora, enfim, todos os vereadores. Eu não podia deixar de estar aqui na primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, dado o apreço, o carinho que a gente tem pessoalmente por cada um dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, mas em especial pelo papel que cumpre esta Casa de Leis e tem cumprido nesses últimos anos, enquanto nós estivemos frente à Prefeitura, seja como vice-prefeito e agora como prefeito. Cumprimentar os jornalistas aqui presentes, aí os que estão aqui nos visitando também, acompanhando essa sessão, dizer da importância desta Casa. Às vezes, e aqui eu vejo que precisamos de uma casa grande, viu, presidente? Uma casa grande para abrigar grandes homens e grandes mulheres, que são os nossos nobres edis, os nossos nobres vereadores da cidade de Anápolis. E hoje a gente vê aqui que ficou bastante espremidinho, mas você passa aqui do lado, você observa e vê que as obras estão em andamento, estão a todo vapor, e daqui a pouco, se Deus quiser, nós teremos aí uma plenária muito maior, melhores condições e instalações para a cidade, porque é aqui que a população vem realmente trazer os seus anseios, suas reivindicações. Parabenizar o presidente pela condição dos trabalhos e dizer que estamos requisitando dessa casa aqui um companheiro nosso para estar conosco no executivo, viu? Quer dizer, um dos quadros importantes aqui dessa casa, o companheiro Luiz Lacerda, nós o convidamos para estar conosco a partir de então, no Executivo, fazendo essa interface aí, essa interface junto à Câmara Municipal, e com certeza isso mostra o valor que tem, será um desta casa que vai estar nos ajudando, e esperamos que nos próximos dias a gente possa ter mais gente aí desta casa nos ajudando, com certeza, a pensar e a estar dando para a cidade de Anápolis aquilo que ela espera de todos nós enquanto mandatários. Aí vocês vão estar recebendo aqui um novo companheiro, colega de trabalho, que vai ser Alfredo Landim, já está ali conhecido nacionalmente como homem de um voto, a menos, mas um companheiro valoroso, que certamente vai continuar aqui nesta casa, exemplo do que tem sido o Luiz Lacerda, prestando o seu trabalho, a sua colaboração, e com certeza nos ajudando a pensar a cidade também, a tomar as decisões necessárias. Eu, nesse começo de ano, é começo de susto, é começo de muita coisa, mas hoje às 19 horas nós teremos uma reunião com o governador Marconi Perillo, vamos estar tratando da questão do ICMS, dentre outros assuntos. Temos uma agenda já previamente fixada, talvez essa semana ainda, para tratar apenas de Anápolis, de assunto de Anápolis. Eu acho que é importante nós entendermos isso, porque é de mãos dadas com as pessoas que querem o bem dessa cidade que nós vamos avançar. As pessoas que querem ajudar a cidade, as instituições, os segmentos, nós estaremos juntos. E é assim que nós vamos governar e temos aí há 10 meses desenvolvendo esse tipo de trabalho. Começamos 2015, mas eu queria deixar claro para essa Casa de Leis. Existe a preocupação de todos vocês e é pertinente, tem que preocupar mesmo. Mas nós estaremos divulgando dentro em breve, vocês serão os primeiros a saber a quantidade de obras e ações que estão sendo desenvolvidas em toda a cidade de Anápolis. E quantas obras e quantas ações novas serão implantadas com o dinheiro dessa cidade, com o dinheiro do povo da cidade, as pessoas que têm contribuído e vão continuar contribuindo, porque o que eles esperam de nós é a resposta positiva pelo dinheiro, pelos impostos que são pagos. É importante vocês saberem, ter uma relação do que está acontecendo na sua região. Fruto dessa arrecadação, fruto de dinheiro do IPTU, por exemplo, do ITU, dos demais impostos, mas especialmente desses dois, que são dos maiores contribuição que tem, que fica no município. Até mais, fica a sua parte. Esse não. Esse é tudo para esse tipo de obra mesmo. Nós teremos, e alguém reclamava aí, o Jacques está pedindo para ouvir os requerimentos, é porque, na verdade, alguém fala no rádio, reclama que o povo não quer mais praça. É o contrário. Se não fosse assim, não tinha vereador pedindo praça. Porque se tem vereador pedindo praça, é porque o povo está pedindo para ele. E tem muita gente pedindo. Ah, mas aquela praça, aquela outra, reforma aqui, aumentar ali, ampliar ali. Outro dia estava inaugurando uma praça. Na inauguração daquela praça, já estavam pedindo outra. A reforma de outra. E é assim que é. É assim que funciona. Porque a população gosta disso. Está de frente da casa dela, melhora a segurança. Eu quero deixar claro para os colegas vereadores aqui, eu falo colegas porque somos todos, estamos no barco que chama-se Anápolis, e somos mandatários, e a cidade de Anápolis confiou a cada um de nós, a mim especificamente, por dois mandatos, um de vice-prefeito, na sequência vice-prefeito e agora prefeito, junto, porque o povo votou, e quando votou, votou em Antônio Gomes, e votou também em João Gomes. E alguns vereadores estão aqui pela primeira vez porque vocês pediram o voto para o povo. Vocês pediram para estar aqui. Ninguém está aqui obrigado. Como prefeito também não é obrigado a ser prefeito. Se eu sou prefeito hoje é porque nós pedimos ao povo um voto de confiança, a exemplo de vocês, vereadores, que estão aqui, alguns há mais de um mandato. E a última coisa que o povo quer ouvir de nós é desculpa. O povo quer uma cidade pujante, crescente, como tem sido nos últimos 5, 6 anos, e eu vim aqui para garantir a vocês, senhoras e senhores vereadores, a quem nos ouve, a imprensa aqui, de que Anápolis vai ter um 2015 maravilhoso. Muitas obras, muitas ações, falta de trabalho, empenho, não vai ser. Eu tenho certeza. E falta do apoio dessa casa, eu também tenho certeza que não vai ser, porque nesses últimos 6 anos, essa casa tem dado total sustentação a todas as ações que foram desenvolvidas na cidade de Anápolis. De hora em diante, com certeza, também assim o será. Anápolis pode estar certa que a nossa equipe, liderada pelo prefeito, e eu tenho certeza que vocês, vereadores e vereadoras, também vamos estar à disposição da cidade, dizendo, estamos aqui. Você confiou, vota a nós, e nós estamos trabalhando, e trabalhando muito, dando o melhor de nós em prol dessa cidade, nos dedicando, pensando na cidade. Tem dificuldade? Tem, sempre teve. E não, agora não é diferente. Às vezes, maior ou menor dificuldade, sempre vai haver. Mas nós precisamos de ter criatividade. Aquele que é empreendedor, ele vê em meio às dificuldades uma oportunidade dele fazer diferente e fazer melhor. E é isso que nós vamos fazer. E eu conto, como sempre contei, como o prefeito Gomid sempre contou, com o apoio dessa casa, presidente. Essa casa que nunca se furtou a dar apoio e sustentação às ações importantes que a nossa cidade de Anápolis tem demandado e vai continuar demandando com certeza, porque somos uma cidade de polo. É importante lembrarmos que hoje nós respondemos aqui só na área da saúde por mais de 50 municípios, que são regulados através da cidade de Anápolis. Vindo dinheiro ou não vindo, nós temos que dar assistência, temos que prestar o serviço. São mais de 50 cidades só na área da saúde. Anápolis é uma cidade polo. E ser cidade polo tem as suas dificuldades, que não são poucas. Mas não estamos reclamando. Vamos continuar atendendo e um dos motes do nosso governo é dar para a cidade de Anápolis cada vez mais um melhor serviço, um melhor atendimento, mais celeridade nos processos. Envolver cada um dos nossos servidores, porque todos nós somos servidores. Envolver os nossos colegas de trabalho para que juntos possamos dar para a cidade o melhor serviço que ela já recebeu em todos os tempos. Estamos caminhando para isso. Eu tenho certeza que, com o apoio dessa casa, a cidade já tem nos apoiado, nós vamos avançar ainda muito mais. Se tinha gente que tinha inveja, que tinha ciúme da cidade de Anápolis, eles vão ter muito mais. Vamos dar muito mais motivo para eles invejarem Anápolis. Porque Anápolis é uma cidade onde o povo se une em defesa dos seus interesses. E aqui, prefeito e vereadores, indistinto a partidos, nós estamos unidos e vamos nos unir a todas as pessoas de bem que querem, e instituições também, que querem o bem para a nossa cidade, querem o melhor para a nossa cidade, de mãos dadas. Nós vamos avançar e vamos avançar muito, porque Anápolis, ao longo dos seus 107 anos, a despeito de todas as dificuldades, sempre avançou porque tem um povo aguerrido, um povo bairrista, que ama e defende essa cidade. Mas, acima de tudo, um povo hospitaleiro, que recebe as pessoas que vêm de fora, que gostam de Anápolis e que, junto com o povo daqui, abraça a sua causa. Então, que Deus nos abençoe. Nos abençoe ricamente nesse início de ano legislativo. Que Deus possa abençoar a cada vereador, a cada vereadora, a cada servidor aqui da Câmara, a quem eu cumprimento também, a cada um dos nossos colegas de trabalho da Prefeitura, que Deus possa abençoá-los e que vocês continuem recebendo de Deus graça e sabedoria, presidente. Porque nós precisamos de ter muita graça, muita sabedoria, muito desprendimento para que a gente possa dar sequência e devolver para a cidade aquilo que a cidade espera de nós. Então, um abraço afetuoso desde que vos fala. Venho dizer e reafirmar mais uma vez do meu carinho, meu afeto, a minha consideração com cada um dos senhores e senhoras, o meu apreço, entendendo o que significa e o que representa essa casa. Estaremos sempre juntos discutindo assuntos importantes que dizem respeito à nossa grande, eu falava ainda há pouco, para o vice-prefeito de Goiânia, a Genô Marino, estava comigo, eu falei, ó, Genô, felizmente Goiânia faz parte da grande Anápolis. E nós realmente enxergamos assim, porque tanto Goiânia como Brasília dependeram dessa cidade, Anápolis, para se desenvolver, para crescer e se construir. Mas nós estamos prontos para isso. Vamos continuar construindo outras cidades e certamente construindo uma cidade melhor para todos nós, em especial para o povo anapolino. Muito obrigado.
Obrigado, prefeito João Gomes, pelas fortes e promissoras palavras. E falo aqui em nome de todo esse plenário aqui, pode continuar contando sempre conosco, né, para as boas obras, para os bons projetos que o senhor enviar a essa casa. E fique à vontade também para, quando achar necessidade, vir, voltar a essa casa. E hoje, inclusive, se quiser acompanhar parte dos requerimentos, parte do que vai acontecer, fique à vontade também. O senhor está, fica à disposição para quando quiser voltar e quando quiser sair também. A casa é sua. Suspenderemos 5 minutos para que possamos concluir aí os cumprimentos ao nosso prefeito aqui dessa casa.
Senhor presidente, ainda em tempo, correspondência do PT de Anápolis, do senhor Antônio Júlio, presidente do partido, confirmando a liderança da bancada nessa casa no período de janeiro de 2015 a agosto de 2015, para o vereador pastor Vilmar Silvestre, de setembro de 2015 a abril de 2016, para o vereador Heber Mamede, e de maio de 2016 a dezembro de 2016, para o vereador Luiz Lacerda. Votação de requerimentos do vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de pavimento de calçada na Avenida Lídia Fernandes, ao lado do Cemitério Parque, na Vila União. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente, solicitando a instalação de poste de rede elétrica na Avenida Lídia Fernandes, ao lado do Cemitério Parque, Vila União. Vereador Jackson Charles, seja encaminhado ao competente, solicitando a recuperação da Boca de Lobo, localizada na Rua 1, quadra 2, lote 33, Jardim Arco Verde. Vereador Jackson Charles, seja encaminhado ao CMTT, solicitando estudos de sinalização horizontal na esquina da Rua 119, com a 17A, na Vila Formosa, terceira etapa. Vereador Jackson Charles, seja encaminhado ao competente, solicitando que seja incluso no planejamento de assaltamento da Rua 24, quadra B, lote 24, bairro de Lourdes, Chácara Americana. Vereador Jackson Charles, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de taburaco na Rua 24, Jardim América. Vereador Jackson Charles, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de taburaco toda a extensão do bairro Jardim América. Vereador Pedro Mariano, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de taburaco na Rua Gibran Reis, Vila Popular, próxima à Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva, no Jardim Gonçalves. Vereador Pedro Mariano, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de contenção de erosão extenso na Rua Silvia Vitória Braga, quadra 43, lote 27, setor sul. Vereador Pedro Mariano, seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, proceda o desentupimento da galeria pluvial na Avenida Paraguaçu, esquina com a Avenida Oswaldo Aranha, no bairro Paraíso. Vereador Pedro Mariano, seja encaminhado ao CMTT, solicitando estudos para que seja implantada área de carga e descarga na rua General Joaquim Inácio, no centro, próxima à entrada do terminal urbano, e também na Rua Luiz Holanda, próxima à saída do terminal urbano. Vereador Pedro Mariano, com foto em anexo, seja encaminhado ao competente para que seja realizado serviço de buraco na Rua 1, com a 8, no bairro São Joaquim, segunda etapa, e na 7, e na Rua 7, na quadra 3, lote 25. São Joaquim, segunda etapa. Vereador Pedro Mariano, seja encaminhado ao competente para que seja realizado serviço de assaltamento na Rua 2, quadra 10, residencial Dom Felipe. Vereador Pedro Mariano, seja encaminhado ao competente para que seja realizado limpeza nas margens do córrego das Antas, principalmente no trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e Avenida Goiás, setor central, nas proximidades da Câmara Municipal. Vereador Eliseu Borges, que seja encaminhado ao competente solicitando colocação de um semáforo na Avenida Sócrates Diniz, esquina com a Rua Boa Vista, no Santo André. Vereador Jackson Charles, com foto em anexo, seja encaminhado ao CMTT, solicitando estudos de sinalização pare no acesso ao Jardim Arco Verde pela BR-060, frente ao Motel Santorini. Vereador Jackson Charles, com foto em anexo, seja encaminhado ao CMTT, solicitando estudos para a implantação de uma única na Rua 9A, com cruzamento na Rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa. Do vereador Gleio Martins, seja encaminhado ao CMTT, providencie encarar de urgência um estudo de trânsito para a implantação de estacionamento regulamentado para operação de carga e descarga em frente ao shopping dos bonecos, no centro da cidade. Do vereador Gleio Martins, seja encaminhado ao CMTT, solicitando em caráter de urgência um estudo de trânsito para sinalizar o cruzamento da Rua Pedro Braz de Queiroz com a Avenida São Francisco, no Jundiaí. Vereador Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao CMTT, solicitando a pintura de faixa de pedestre na Rua Ciomara de Oliveira, quadra 22, lote 11, Vivian Park. Vereador Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao CMTT, solicitando a pintura de faixa de pedestre na Rua Vânia Fátima Lobo, quadra 6, lote 16, Vivian Park. Vereadora Professora Maria Gelis Sanches, seja encaminhada ao órgão competente, solicitando a poda de árvore situada na Rua Benjamin Constante, número 1635, no centro. Vereador Sargento Pereira, seja encaminhado ao competente, solicitando assaltamento, rede de águas pluviais, esgoto e meio fio das ruas Cosme, Circular e Estrela, no residencial Ana Carolina. Vereador Sargento Pereira, seja encaminhado ao competente, solicitando a reforma dos bancos da Praça do Bandeirante, situada na Rua Dinamarca, número 9, bairro Jardim Bandeirante, se viável a reforma em si da praça. Vereador Jackson Charles, com foto em anexo, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco e corte de asfalto gerado pela Saniag, nas imediações da Rua Ricardo Ander, no Parque Residencial Ander. Vereador João Pereira de Souza, seja encaminhado ao competente, solicitando limpeza de área pública entre as ruas Antônio Vitor Braga e Rua dos Corretores, próximo ao BR-153, no Parque Residencial Ander. Vereador Hamilton Batista de Faria, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de taburaco, corte no asfalto, realizado pela Saniag na Rua Nis Batista, quadra 1, lote 17, residencial Bela Vista. vereador Paulo de Lima seja encaminhado ao competente solicitando a construção em Boca de Lobo. A construção de uma Boca de Lobo na Avenida Tiradentes, número 2909, na Barra Alexandrina. Vereador Paulo de Lima seja encaminhado ao competente solicitando a revitalização, colocação de bancos, iluminação e jardinagem na praça localizada na rua N3, esquina com a Avenida Perimetral Oeste, no bairro Nápoles City. Vereador Paulo de Lima seja encaminhado ao competente solicitando serviço de proteção com grades dos dois lados do córrego João Cesário. Locais descritos abaixo: Rua 12, quadra 19, Antônio Fernandes; Rua Augusto Pereira, quadra 7, bairro Nova Alexandrina; Rua Alameda Brasília, quadra A, bairro Nova Alexandrina; Rua 2, quadra 1, bairro Vila Santa Isabel; Rua Tonico de Pina, quadra 1, no centro. Vereador Paulo de Lima seja encaminhado ao competente solicitando a revitalização e limpeza de toda a extensão do córrego João Cesário. Vereador Jean Carlos seja encaminhado ao competente solicitando serviço de roçagem e limpeza de toda a extensão do canteiro central da Avenida dos Pirineus, no Parque dos Pirineus. Vereador Jean Carlos seja encaminhado ao competente solicitando implantação de sentido único da Rua 27, no bairro JK, Nova Capital. Vereador Jean Carlos seja encaminhado ao CMTT solicitando revitalização de sinalização horizontal, pare, da Travessa Dom Bosco, no bairro Bom Sucesso, e revitalização de placa, proibido estacionar, Travessa Dom Bosco, no bairro Bom Sucesso. Vereador Jackson Charles, com foto e anexo, seja encaminhado ao CMTT solicitando sinalização no cruzamento entre a Avenida Paranapanema e Rua 5, no Jardim América. Vereador Paulo de Lima seja encaminhado ao competente solicitando serviço de limpeza e roçagem no bairro São Vicente, Igrejinha. Vereador Paulo de Lima seja encaminhado ao competente solicitando serviço de limpeza, retirada de entulhos, roçagem, pintura do meio-fio em toda a extensão do bairro Branápolis. Vereador Paulo de Lima seja encaminhado ao competente solicitando a possibilidade da construção de uma praça no residencial Portal do Cerrado. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado à Subsecretaria de Educação, solicitando serviço de reforma geral, quadra coberta e reforma das calçadas do Colégio Castelo Branco, localizado no bairro Portal do Cerrado. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado à Secretaria de Educação do Estado, solicitando serviço de reforma geral. Vereador Hamilton Batista, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de taburaco na rua Alameda dos Palmares, bairro Antônio Fernandes. Vereador Hamilton Batista, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de tábua-buraco da Avenida Albertina de Pina, quadra 5, bairro Alexandrina.
Encerrada a leitura de projetos, requerimentos e correspondências. E dando continuidade ao pequeno expediente, solicito ao vereador Jerry Cabeleireiro o uso da palavra, por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre aí essa primeira sessão do segundo biênio da Câmara Municipal de Anápolis, público presente, telespectador do canal 5, Rádio Imprensa, Manchester, Rádio São Francisco, que cobre essa sessão. Senhor presidente, é com muito prazer, muita alegria que retorno a essa casa para, mais uma vez, trazer aqui algumas demandas, discutir essas demandas da cidade de Anápolis. E espero aqui, desejo a todos os companheiros dessa casa, todos os nobres pares, que tenhamos aí, né, mais 2 anos, né, de trabalho, e que todos tenham muito êxito no trabalho de cada um. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero dizer, né, e parabenizar a Vossa Excelência, né, por estar aí dirigindo essa Casa de Leis, desejar a Vossa Excelência muito sucesso e dizer que estamos aqui para somar sempre. Senhor presidente, nós temos várias demandas na cidade, como disse, e na região da grande, do Grande Recanto do Sol, não é diferente. São 2 anos de mandato, são 2 anos de muita cobrança, de muitos requerimentos, né? Nós vimos aí, primeira sessão, né? Muito requerimento. E eu estou usando essa tribuna hoje para dizer que, né, foram 2 anos buscando, Sargento Pereira, a resolução do problema das águas pluviais lá da nossa região. Um setor bastante íngreme, e aí o vereador Eli Rosa também tem conhecimento, né? E foram várias idas e vindas nas secretarias para que a gente pudesse resolver esse problema, principalmente ali da Avenida do Estado, onde acontece a feira coberta, e a quantidade de água ali é tão grande que chega a inundar casas na Rua 1 e na Rua 50. Né, já estive lá em alguns momentos de chuva muito forte, em que a casa de um companheiro lá estava com aproximadamente uns 40 centímetros de água dentro. E nós tivemos que fazer uma abertura na parede para que essa água saísse. Então é uma obra bastante esperada, muito cobrada mesmo, e graças a Deus estamos tendo a felicidade, né, de estar sendo atendido esses requerimentos, e está sendo feita uma grande galeria ali na Avenida do Estado, em frente ao Senfor, em frente à Rua 1 e à Rua 50. Eu tenho certeza que vai diminuir muito, né, o impacto que essa chuva causa ali naquela região. Dizer também, senhor presidente, que estive acompanhando, né, o patrulhamento ali, a recuperação das ruas ali do Vale das Antas, né, da Alameda Marudiara, da Avenida Perimetral com a Radial Norte, onde está sendo feito ali um patrulhamento, a recuperação daquelas ruas. Estive também com o Leonardo, lá no córrego Ribuleiras, onde a gente vem buscando ali a construção de uma ponte, né, um melhoramento, porque desde que eu entendo por gente, ali só existe um bueiro. E a condição de trafegabilidade ali, ela é muito difícil, principalmente, embora estamos no período de chuva, infelizmente não está chovendo, né? Mas quando acontece essas chuvas torrenciais, o perigo é eminente de um rompimento daquele bueiro, e de repente pode acontecer, né, uma tragédia, porque a única saída ali daqueles moradores que têm suas residências ali naquelas chacras, e pode estar prejudicando também a escoação dos hortifruti grangeiros, uma vez que é uma região que produz bastante. É o que eu tenho para o momento, senhor presidente. Temos alguns assuntos, mas o grande expediente já estava comprometido. Eu volto amanhã para falar um pouco mais, né, da nossa cidade, das demandas, também da nossa região. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. E passo agora a palavra, por até 5 minutos, para o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, populares que estão presentes. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero saudar a mesa diretora, a nova mesa. Não tive oportunidade ainda. A última sessão que eu estava aqui foi no ano passado. Cumprimentar, em nome de Vossa Excelência, vereador Jacques Charles, vereador Wenderson, vereador Fernando, vereador Gleimo, e a Vossa Excelência, que tenha êxito na sua gestão aí, neste 2 anos, neste biênio que nos resta aqui de mandato. Por outro lado, senhor presidente, Quero dizer, Vossa Excelência, que eu estive em Brasília ontem, na posse dos deputados federais e senador. Deixei de ir na posse do meu deputado, do meu partido, para prestigiar alguns colegas como um líder máximo do meu partido, o maior líder do meu partido, que é o Paulinho da Força Sindical. Estava lá presente. Não é que eu não tinha nada a fazer. Um domingo, ensolarado, estive lá cumprimentando alguns líderes políticos, né, lá no Congresso Nacional. E também dizer a Vossa Excelência que eu gostaria até que o prefeito estivesse aí. Nós tivemos, eu estava, repouso médico, 60 dias, quando em recesso parlamentar, estava, todo mundo pensou que era da minha face, mas não era. Era uma cirurgia intestinal. Então, quero dizer para Vossa Excelência que eu queria até falar isso para o prefeito João Gomes. Estivemos em reunião com o meu partido. O meu partido, Solidariedade, apoia maciçamente a gestão João Gomes. Nós temos a secretaria. Mas eu, como rebelde que eu sempre fui nessa Câmara, falo o que eu quero. Sou independente e vou usar minha independência nessa Câmara Municipal. Eu não vou ficar aqui atrelado a prefeito nenhum. Eu falo o que eu quiser e eu sou dono das minhas palavras e da minha responsabilidade. Eu voto e nunca dei trabalho aqui para os 6 anos de mandato do PT nesta casa. Sempre votei com a minha consciência, independente do meu partido. O meu partido apoia a administração João Gomes. E eu apoio a administração João Gomes quando ele mandar um projeto de lei para essa casa que vem de encontro com a sociedade. O dia que ele me mandar porcaria aqui, ou eu saio do plenário ou não voto. Eu não estou aqui atrelado a prefeito nenhum. Sou amigo do prefeito, queria que ele estivesse presente. Eu não sou pessoas e parlamentar de duas caras e negociado com o prefeito, jamais. Em todos os prefeitos que passaram. Eu já fui vereador de 9 prefeitos nessa cidade. Posso contar no dedo. Primeiro, Vôr Martins. Segundo, Ademar. Terceiro, Hernani. Quarto, sai um. Quinto, sai um novamente, 2 mandatos. Sexto, Alcides Rodrigues, eu não esqueci, Alcides Rodrigues por 1 mês. Sétimo, Antônio Roberto Gomide. 8º, Antônio Roberto Gomide novamente. E 9º, é isso aí. Eu não estou aqui para fazer negociato com o executivo. Deixa-me independente. Quiser caça meu mandato, vai no judiciário, inventa qualquer coisa minha aí, que eu não tenho rabo preso. Eu sou um tipo de vereador que eu não tenho rabo preso com nenhum. Eu nunca, 22 anos de mandato, nunca saiu manchete de jornal aí, que eu estou enrolado no judiciário. Ou pode falar que eu falo errado, eu sou ignorante, mas como homem público, jamais eu fui denunciado. Então eu não estou aqui para fazer barganha com o senhor prefeito. Eu não estou aqui para fazer barganha com colega de serviço. E eu não devo satisfação a nenhum parlamentar, nem estadual, nem federal e nem municipal. Estou aqui para exercer e eu estou aqui. É mais fácil eu atender um pedido do humilde, um pipoqueiro, um carroceiro, do que uma pessoa que tem mandato. Eu vou usar minha independência, porque eu ganho muito mais lá fora do que o meu salário de vereador. Isso eu tenho minha independência. Então eu quero deixar bem claro aqui. Não sou contra o prefeito. Alguns colegas, eu não vou citar nomes, já me pediram fazer um bloco de independência. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer. A minha independência é minha, não é do meu partido. A minha independência sou eu, Mauro. Por isso que eu não quero participar de comissões nenhuma. A minha independência é no plenário. O plenário é soberano. Quero deixar bem claro. E não adianta vir fazer corrente de força para articular contra o prefeito ou governador, que eu não vou fazer, Paulinho. Então eu vou usar meu mandato, com os 22 anos de mandato, que eu tenho experiência e bagagem nas costas. Se eu achar que eu devo votar em algum projeto do prefeito e ajudar ele em qualquer coisa, tudo bem. Eu falo com ele. Sou amigo de João Gomes, ele já foi meu suplente vereador. Pouca gente sabe disso. Prefeito atual, Geli, já foi meu suplente vereador. Conheço João Gomes há muito tempo atrás. Eu acho que ele está fazendo o caminho certo, está trabalhando certo, manteve a equipe que governou a ANAP por 6 anos, com o Antônio Roberto Gomide, eu acho que ele está mantendo certo. Eu já estou terminando. Devolvendo a palavra para mim, um minutinho, senhor presidente. Então, eu quero deixar bem claro aqui, nessa tribuna, nessa tarde de hoje. Entendeu? Eu não estou aqui para fazer conchavo com ninguém. Quando eu ia disputar a eleição da mesa, só servia para presidente. Como eu não tinha voto suficiente, meus colegas achavam que eu não era bom para dirigir o parlamento, eu me recuei. Não deixou sequela, não. que o parlamento... Política é isso. Política é isso. Não é porque eu vou ser presidente, eu não sou presidente da Câmara, eu vou dar um tiro no ouvido, vou me suicidar. Não. Parabéns, excelência, a você, e eu estou do seu lado, para ajudar a vossa excelência na administração, sem empecilho nenhum. Mas agora, não pisa no meu carro, não queira fazer coisa de errado, não, que eu sou o primeiro a detonar a vossa excelência, como eu detonei, já mandei prefeito para a rua com impeachment aí. Não vem querer fazer negociado, como o Hernando de Paula veio fazer conosco, nós fez o motim dessa Câmara aqui, não sei se a palavra certa é essa, motim, é isso? Rebeliamos e jogamos e eu tinha duas secretarias na minha mão naquela época, inclusive o doutor Muriti, que foi nomeado por mim, saudoso Muriti. E por falar em Muriti, pessoal, a Yolanda, secretária Muriti, está pesando 19 quilos, está morrendo de câncer. É uma perca muito grande, como nós perdemos aí, uns 20 dias, o doutor Gentil Goulart, nessas férias minhas aí, grandes percas, Ana Paulina aí, que a gente tem que lamentar. Mas é isso aí, meu horário já estourou, vou falar mais outras vezes. Então, parabéns para essa mesa diretora, não deixa sequela comigo. Agora, tem que me entender. Tem que me entender porque eu não estou aqui por acaso. E eu não faço política por brincadeira. Política, eu posso ter minhas brincadeiras nos corredores, aí nas ruas, mas a política que quando nesse quadrado aqui, eu faço política de homem sério. Acho que cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Então, vereador Grilo. Então, pessoal, hoje mesmo eu tive uma divergência aí com um cidadão que vem aqui me encher o saco todo dia. Todo dia ele me encher o saco. Vocês conhecem demais, se diz advogado. E daí? Advogado também apanha, morre. Grande droga. Ele me encher o saco, eu já fui logo partindo para cima dele aí. Tá de João de onde?
Vereador.
Já estou devolvendo. Então é isso que eu quero dizer bem claro. Estou aí para contribuir com o parlamento na política, que eu adoro. Sou apaixonado disso aqui. Eu sou um animal político e adoro minha cidade. A contribuição de Anápolis eu sempre vou dar. O dia que o prefeito jogar uma mensagem aí, estou aí para analisar e votar naquilo que é certo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Nós sabemos da sua paixão por Anápolis e por ser vereador. E agradeço aí também as palavras, confirmando a sua contribuição para o sucesso dessa mesa diretora também. Obrigado. Dando continuidade, passo a palavra ao novo vereador Eli Rosa, para o uso da tribuna.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a toda a imprensa que cobre essa primeira sessão do segundo biênio. Quero aqui parabenizar a nova mesa diretora, desejar sucesso. E indo diretamente aos meus assuntos aqui, senhor presidente, quero dizer da satisfação de ser vereador por Anápolis, vereador por esse povo que sofre tanto, por conta de uma cidade que cresce também de forma acelerada e ampla. Anápolis tem uma demanda muito grande no contexto geral. Sabemos que Anápolis é celeiro de ciência, é celeiro de indústria, é celeiro de pensadores. E é celeiro de um povo trabalhador e um povo que espera muito de nós, senhor presidente. Em primeiro lugar, desses assuntos, eu quero reconhecer e aí falar da importância do Parque das Reboleiras, que hoje se torna muito próximo da gente ver aí o começo da construção daquele parque, e me orgulha muito ser autor daquela emenda, senhor presidente. E essa é a resposta que o povo precisa, é a resposta que o povo anapolino quer de nós, é trabalho, é pensamento, é previsão em relação ao futuro dessa cidade. E, obviamente, nós temos também os nossos dissabores em alguns projetos que, muitas vezes, chama o povo para a participação da construção desse município, né? E aqui a gente vê o nosso prefeito João Gomes, que teve nessa tribuna e nos deixa muitíssimo animado, porque é disso que nós, como representantes do povo...
Solicita atenção ao orador, está ocupando a tribuna.
Voltando então, senhor presidente, quando o prefeito vem para essa tribuna e fala do seu ânimo, fala da sua vontade de fazer, fala da sua iniciativa e desse processo que é da iniciativa privada, da qual ele representa, que é processo de celeridade, né, pensamento rápido. E fico muitíssimo animado e entusiasmado com a administração. Quero aqui parabenizar por estar conosco aqui, ele fazendo menção a isso, nos dando o suporte que é preciso. Nós precisamos, como representante do povo, ter no executivo uma pessoa que tem pensamento rápido, que tem soluções rápidas para os problemas. E aqui, como o meu antecessor, o Gerry Cabeleireiro, nosso colega vereador, ele muito bem lembrou de uma obra muitíssimo importante, muito grande, que está acontecendo lá no Recanto do Sol. Aquilo ali é esperado, talvez, por mais de 20 anos, e eu tenho sabido, inclusive, empreendido para a resolução daquele problema ali também, como o Gerry tem feito. Mais de 2 anos para cá, tomei consciência dos problemas daquela região e já foram resolvidos vários, inclusive lá da Rua Direita, da Rua 57, de algumas ruas que aproximam ali da Rua Direita. Esse serviço de galeria já foi feito e agora fazendo um serviço que vai resolver o problema de muitas pessoas que quando começa a chover entram em desespero, que são aquelas pessoas que moram abaixo da Avenida do Estado. Então é uma obra importante, quero aqui parabenizar e agradecer o Bier, o Tuti, o próprio secretário, que quando o Clodoveu saiu, deixou a incumbência do novo secretário, doutor Leonardo, para resolver esse problema, e graças a Deus está sendo resolvido, senhor presidente. Quero lembrar também, senhor presidente, por ocasião da nossa entrada para o recesso parlamentar, eu fiz através dessa tribuna e também através de ofício, convite para o governador Marconi Perillo, presidente nacional de Águas e o presidente da Saneago, para que eles viessem visitar e marcasse dentro da sua possibilidade de agenda essa vinda aqui para... Senhor presidente, eu gostaria que garantisse a minha fala, eu não consigo falar com... Então, muito obrigado, senhor presidente. Então, é de extremíssima importância que o governador se faça presente em visita pela bacia do Piancó, Frei Valdaí. Nós não temos reserva, nós não temos lagoa, nós não temos lago, nós não temos reserva para água. E aí vejo o nosso colega Fernando Cunha, fiquei sabendo disso hoje, que ele está indo para lá. Calma ainda, né? Mas mesmo não indo, o senhor do PSDB, que é o partido do nosso governador Marconi Perillo, o colega Fernando Cunha, é vital, é para ontem essa visita. Não quero ser autoritário, porque eu também não tenho capacidade de ser isso aqui, não tenho competência para exigir que o governador venha aqui hoje ou amanhã. Mas é necessidade vital, porque a água é vida e nós não temos reserva, nós não temos reserva de água. Nós temos uma... E aí eu quero fazer alusão às visitas que nós já fizemos naquela... Não é nenhuma... Eu não sei dizer muito bem, que parece até assombrar a sociedade. O que nós temos ali é um canal de água que, à medida que ela chega, ela vai sendo levada para a estação de tratamento. E nós temos aqui, por exemplo, o Corumbá 4, que já está dentro da sua caixa. Nós temos a Serra da Mesa, que também já está muitíssimo vazia. Nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Estado de Minas, em situação muitíssimo grave. Entendo eu, e há de entender a todos os políticos, gestores e principalmente governador, esse presidente da Agência Nacional de Águas, que nos faça essa visita e muito rapidamente faça os investimentos que aqui precisam ser feitos. Desculpa por prolongar o tempo, senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado também, vereador Eli. Agradeço as palavras, lembrando que realmente o interessante é que a água só passou a ser pauta nacional depois que começou a faltar água no Sudeste. Dando continuidade ao pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao vereador Jean Carlos.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Lisier, desejando aí sucesso no seu mandato e a todos os componentes da nova mesa diretora. Saúdo aqui os demais colegas vereadores presentes, desejando sucesso nesse exercício 2015. Cumprimento a Rádio Manchester, os ouvintes, Rádio São Francisco, os telespectadores do Canal 5 e aqueles que nos acompanham. Eu quero apenas brevemente, de forma superficial, comentar o processo seletivo do programa Minha Casa Minha Vida. Eu já começo de forma objetiva, tentando dar uma satisfação para dezenas de pessoas que me procuraram durante esse recesso parlamentar, em decorrência também desse processo seletivo. Inegavelmente, todos nós sabemos a importância do programa Minha Casa Minha Vida. Nós comemoramos e cumprimentamos a administração pelas mais de 6 mil unidades habitacionais já entregues nesse município. E reconhecemos o importante trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito. Mas o fato de reconhecer esse trabalho, eu não posso omitir de apontar também as falhas. E, naturalmente, nós somos procurados por algumas pessoas que têm apresentado situações fáticas e concretas que nos levam a crer que houve falhas e erros realmente. Primeiro, eu quero relembrar a vossas senhorias, novos pares, que dia 18 de dezembro de 2014 foi publicada a lista com cerca de 4 mil nomes de pessoas que estariam aptas aí para o sorteio que foi realizado no dia imediatamente subsequente, dia 19/12/2014. Primeiro erro foi aí, porque não se deu publicidade, vereador Gleime, a essa lista. Ninguém pôde agir e movimentar uma palha para questionar o porquê que não estava ali na lista dos aptos para o sorteio, porque não tinha tempo hábil. Nenhum vereador, nenhum popular, nenhuma associação, porque no outro dia foi o sorteio. E naturalmente as pessoas, até por respeitar a expectativa desses 4 mil que estavam na lista, ficaram limitados a tomar alguma providência. Esse foi o primeiro erro. Não teve prazo para oferecer uma impugnação, um questionamento. Por que, que eu não estou na lista? Porque várias, dezenas de pessoas que me procuraram, eu acredito que tem centenas de pessoas que aguardavam estarem nessa lista para o sorteio, sequer foram relacionadas e foram pessoas cadastradas em 2009, que pegaram fila no ginásio municipal de Baio de Sol, foram pessoas que receberam a triagem durante esses anos de 2010, 2011, 2012, e que não foram incluídas nessa lista. Eu tive informações que 20 mil pessoas foram cadastradas. E tive informações que desta lista de 20 mil, apenas 7 mil foram selecionadas para serem ou não sorteadas. E dessas 7 mil, tiraram 4 mil que estavam aptas para o sorteio. Portanto, aquelas pessoas que não ficaram sabendo das novas regras, da necessidade de atualização de triagem, e aí informações de dentro da secretaria também me mostraram que não foi feita triagem nesse banco de dados porque não tinha pessoal suficiente. E eu quero reconhecer que lá tem pessoas capacitadas, reconheço o trabalho do Chico Rosa, mas reconheço que houve falhas. Segundo informações, somente quem comparecia lá tinha a triagem regularizada ou feita a triagem porque não tinha. Portanto, dezenas, centenas, e olha lá, se não milhares de pessoas, ficaram na expectativa em vão, porque sequer estavam aptas as suas triagens regulares para poder serem selecionadas e incluídas para o sorteio. Diante disso aí, eu penso que essas pessoas que ficaram aguardando por 2, 3, 4 anos, foram prejudicadas. Certamente, deveria ter publicado com antecedência a necessidade de atualização da triagem. Houve uma portaria do Ministério da Habitação das Cidades que determinou alteração nos critérios, 18 de dezembro de 2013, portanto, teve tempo hábil para publicar, para informar a essas pessoas que haveria necessidade de atualização das triagens. E muitas situações, pessoas deficientes, idosos, que não tiveram selecionado seu nome sequer para o sorteio e que tem, inclusive, triagem, vereador Gleime. Diversas pessoas me procuraram. Eu quero que a secretaria precisa rever essa situação, disponibilizar pessoal suficiente. E quero mais. Por que que não tinha pessoal suficiente? Outra questão que eu quero abordar, e aí eu peço a extensão de alguns segundos, a secretaria me informou recentemente também que em relação a passagens para pessoas carentes, não adquire mais desde 2009.
mas ao mesmo tempo contratou empresa para realizar seminário para o Bolsa Família no valor de R$108 mil. Vai no rádio, fala, vem cá, a pessoa carente vai lá, planta o dia inteiro para falar, não tem passagem. Mas tem dinheiro para contratar, para pôr tenda, telão, R$108 mil para fazer seminário de Bolsa Família. E mesmo assim, não tem as pessoas mais carentes a cobertura e a possibilidade de se inscrever, porque só tem 3 CRAS e muitas vezes lá não tem ninguém para recepcionar nem atender. Então é preciso que o secretário Chico Rosa tenha conhecimento disso aí, porque nós estamos sendo cobrados, eu estou. Falei do Minha Casa Minha Vida e amanhã vou abordar mais profundamente essa questão da questão das passagens das pessoas carentes e não tem dinheiro para isso. Mas tem dinheiro para contratar para fazer seminário para o Bolsa Família. Não teve dinheiro para disponibilizar pessoas para regularizar as triagens, milhares de pessoas que aguardavam para ser selecionadas para o sorteio. Mas tem dinheiro para fazer seminário do Bolsa Família. Então, é preciso mais responsabilidade. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade financeira e o prefeito às vezes nem sabe disso. Nós vamos levar conhecimento dele e faço de público aqui porque eu estou sendo cobrado por diversas pessoas, porque passei um constrangimento aqui essa semana retrasada,
vereador,
uma pessoa
favor,
que procurava assistência social, passou o dia, foi para o rádio, o secretário foi no rádio e falou, pode vir aqui, não resolve, humilha a pessoa, mas tem dinheiro para contratar para seminário. Devolvo a palavra.
Obrigado, senhor vereador. Agradeço a compreensão, como o senhor mesmo disse, amanhã procure um expediente maior e discorra sobre essas preocupações que eu acho que é de todos nós. Não tendo mais espaço no pequeno expediente, passo ao grande expediente e concedo a mim mesmo alguns minutos para uma breve saudação. E transmito o cargo ao novo vereador vice-presidente, Hamilton Filho. Cumprimentando a mesa, cumprimento também os demais pares aqui, a imprensa e a população em geral que nos assiste nesse momento. Eu gostaria de dizer que, rápidas palavras, que é com muita honra, né, e espero que no futuro também me dê realizações, presidir essa casa. E para tanto, como eu venho falado, como já foi dito aqui pelos pares também, eu gostaria que nós tivéssemos esse biênio na tranquilidade que tivemos no primeiro biênio. Essa casa foi de uma total harmonia e eu pretendo que sejamos assim mais esse biênio. Estou à disposição, vocês sabem disso, já têm me procurado, sabem que eu estou aberto ao diálogo e é assim que eu pretendo levar esses 2 anos, com a colaboração de vossas senhorias. E acho que nós todos agradecemos também os anapolinos que confiaram em cada um de nós a tarefa de representá-los em suas demandas por uma cidadania mais inclusiva. Estou certo de que continuaremos envidando todos os esforços para sermos merecedores da confiança da nossa população. E no meu caso, com esse propósito, traçamos metas importantes a serem cumpridas nesses próximos anos. Reitero, claro, já foi dito aqui algumas vezes, a primeira delas é a conclusão do novo prédio. E para isso temos empenhado todos os esforços, temos procurado constantemente a construtora e as oportunidades que temos de estar encaminhando esforços financeiros também para a continuidade do projeto. Outro projeto fundamental é o aprofundamento do acesso à transparência relativa às informações sobre os trabalhos aqui realizados. E para isso estamos reforçando o nosso centro de documentação, que é muito importante que todos nós conheçamos bem aquele setor. Nós temos informações importantíssimas para o município. Temos tido lá centenas de consultas e mais recentemente tivemos, inclusive,
a descoberta de uma ata de 1910, antes, portanto, da fundação do nosso município, quando era apenas uma vila, mas a gente já via a força do município na situação e já estar agregando força para a constituição de uma cidade forte, que é a que nós temos aqui hoje. Outro de nossos objetivos, então, é modernizar os processos administrativos, visando tornar o serviço mais ágil e eficiente. Em razão dessas metas, nos propusemos apoiar todas as iniciativas que permitam intensificar o diálogo com a população, valorizando a participação do cidadão. Retomando as palavras que me dirigi aos presentes na solenidade da nossa posse, na posse dessa mesa diretora, reafirmo o respeito ao Poder Executivo, chefiado pelo nosso prefeito, que estava até há pouco conosco, João Gomes. Também a independência entre os poderes não significa a inexistência do diálogo. Hoje foi uma demonstração prática disso. Uma demonstração de democracia nessa Casa do Povo, dialogando com todas as esferas de poder em todos os níveis. Um registro importante é que nesse ano também, isso eu gostaria de deixar já antecipado, foi lido aqui, mas muitas vezes nós não observamos com mais acuidade. Nós comemoramos 25 anos da nossa Carta Magna, da nossa LOMA, sendo também uma data particularmente representativa para o Parlamento Anapolino, nesse ano de 2015, comemorando esses 25 anos. Em 1988, o Brasil aprovou a Constituição. E a partir desse evento memorável, coube aos estados e municípios elaborarem suas próprias constituições. Por suas vezes, os vereadores constituintes que assumiram em 1989 elaboraram a nossa lei orgânica homologada em 5 de abril de 1990. Esse foi o ápice do processo de redemocratização do Brasil, após o fim do governo militar, iniciando com a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, em 15 de janeiro de 1985, após a derrota da campanha pelas diretas já em 2015 de 1984. Para essas comemorações, gostaria de pedir aos nobres pares, principalmente aqueles que participaram ativamente da confecção da nossa carta, né, do nosso regimento interno, para que concluamos aquele trabalho, para que isso faça parte também das comemorações desses 25 anos da nossa Constituição. E também a própria Constituição, temos a sugestão, vereador Hamilton Filho, para que nós possamos dar um tratamento também na nossa Lei Orgânica Municipal, a LOMA, para que possamos incluir nela tudo o que foi feito nos últimos anos, e assim também dar nova vida a ela, aproveitando aí esse momento tão importante. Por fim, desejo a todos um ano de 2015 de muitas realizações, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos caminhar juntos por um Anápolis cada vez mais progressista e solidária. Em nossa missão particular e pública, que essa legislatura contribua efetivamente para ampliar o exemplo de respeito à coisa pública. Que, emanados em um único propósito nesse início dos nossos trabalhos legislativos, prossigamos na tarefa de posicionar, com destaque, a nossa querida Anápolis, também como modelo de gestão pública, dinâmica e transparente no trato do bem comum. Era só para hoje. Obrigado e devolvo a palavra.
Na sequência do grande expediente, convido as palavras ao vereador Frevo Dair, no Senado Plenário. Seguindo, vereador Sargento Pereira Júnior. Então, Pedro Ederson Lopes, também está escrito.
Para continuidade, grande expediente, solicito a paratura do Bruno Frei Valdair.
Senhor presidente, boa tarde a toda a mesa, os nobres vereadores, vereadoras, a imprensa que nos acompanha, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Canal 5 e demais meios de comunicação. Bom, primeiramente, quero aqui fazer um agradecimento pela presença, visita do prefeito a esta Casa de Leis. Muito nos honra por ele estar visitando e trazendo uma mensagem positiva para a nossa Câmara Legislativa. Então, quero agradecer a presença dele aqui. Mas, ao mesmo tempo, também fazer algumas observações. Eu tenho sentido falta, né, com esse recesso parlamentar, da tribuna, exatamente porque é a oportunidade que nós temos de falar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós queremos. E quando o Mauro falou aqui da sua independência, todos nós aqui somos independentes. Eu, particularmente, me sinto totalmente independente, sem nenhuma amarração, amarradura, sem nada que possa me impedir de falar o que eu quero e o que eu penso. Então, a Câmara Municipal, ela me possibilita isso, o meu mandato me possibilita isso. E quando o Mauro fala de independência, somos independentes, e eu sou independente também nessa casa. E aquilo que for bom, que a gente entender, que eu entender que for bom para a cidade, vou estar votando favorável. Aquilo que eu perceber que vem totalmente ao contrário daquilo que a população espera de nós ou espera de mim, eu vou estar votando contra. Vou votar a favor da minha consciência sempre. Então, certamente vai ter momentos que eu vou estar agradando o prefeito, vou estar agradando a Câmara, vou estar desagradando um ou agradando o outro, mas o importante é que eu vou estar votando sempre com a minha consciência, sempre de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu defendo aqui nesta Casa de Leis. Mas para a gente poder falar um pouco mais, eu queria aproveitar esses 10 minutos para trazer um assunto que foi muito debatido durante esse recesso parlamentar e que eu lamentei muito não ter aqui esta oportunidade, como eu estou tendo agora, de falar, é com relação à segurança nas nossas praças e parques. Olha, nós tivemos grandes praças construídas, o prefeito foi rotulado como o prefeito das praças, o Antônio Roberto Gomide foi tido como o prefeito que construiu praças em Anápolis. Bacana, perfeito, bom demais, a população agradeceu. Tem muitos bairros que foram valorizados por causa dessa praça ou dessas praças. O Parque Ipiranga é para nós uma referência turística. É um lugar bom, agradável de se visitar. Mas quando se trata da segurança, que parece que vinha relativamente bem, mas que não estava, já não estava há muito tempo, quando se trata da segurança, nós estamos pecando. Ou a gestão, a administração está pecando. Bem antes de estourar aí, há uns 15 dias atrás que estourou essa questão, esse assunto da segurança nas praças, uma pessoa me disse que o guarda do Parque Ipiranga, um dos guardas, que certamente são vários, ele era conivente com as pessoas que fumavam maconha no Parque Ipiranga. Conivente, ele sabia, mas que não podia fazer nada. Ou seja, o Parque Ipiranga, que deveria ser um parque da família, um parque de turistas, de pessoas que querem descansar, como eu já vi, já frequentei muito ali, eu já vi pessoas que estendem ali uma toalha e ficam ali, né, passando o dia, ou amanhã, ou à tarde, ou à noite, com a sua família. Então, esse deveria ser o Parque Ipiranga. E não o parque da maconha, da droga, dos drogados. Está errado. Se a segurança não vem sendo boa nesses locais, a administração já deveria ter se posicionado com relação a isso. Outra praça que também já é considerada como a Praça da Maconha. Na Santa Maria de Nazaré, todos conhecem a Praça da Maconha. Todos já conhecem. E não é de agora, não. É de há muito tempo. Então, essas praças foram revitalizadas, foram feitas, construídas, novas praças, porém não se pensou no mínimo de segurança. Ou se pensou num primeiro momento, agora está deixando relaxar ou deixando passar desapercebido a importância que é ter uma segurança mais constante para que a população que ali frequente, ela possa ter essa sensação, pelo menos, de segurança. Então, isso a população não está tendo. E é lamentável, porque nós sabemos que as praças são bonitas, são bacanas, são importantes, como o Parque Ipiranga é importante. Recentemente, também, nós sabemos que houve até morte no parque, se não me engano, Parque Liberdade, né? Parque da Cidade. Então, por que está faltando realmente essa segurança que é sonhada e desejada por todos nós? Então, gostaria de chamar a atenção aqui para o Parque Ipiranga, para o Parque da Liberdade, Parque da Cidade, mas principalmente a Praça da Maconha, que eu gostaria de que mudasse essa visão que os moradores da Santa Maria têm, exatamente por falta de segurança. É a luz do dia, é a luz do dia, pessoas jovens fumando maconha na praça. Isso é a luz do dia. Isso eu sou testemunha. Porque toda hora eu estou passando ali na Praça da Santa Maria, que eu nem sei o nome da praça,
vereador.
É considerada Praça da Maconha, você acaba assimilando esse nome. Então, certamente, nós temos que tomar uma providência, e aí eu peço aí para que o prefeito que esteve aqui nos visitando e falando da parceria, falando de que depende, precisa dessa casa para governar bem, e eu acredito que isso precisa mesmo, nós temos que ser parceiros do prefeito, mas também o prefeito tem que nos ouvir. Não é só a gente aprovar os projetos interessantes, aqueles projetos que dá, que são bons de ser aprovados, como nós aprovamos recentemente, mas ele precisa também estar atento aos nossos requerimentos, que certamente seria até bom, presidente, que ele tivesse ouvido todos os requerimentos aí apresentados neste dia de hoje, para que ele pudesse sentir o quanto os vereadores trabalham aqui, trazendo as demandas da população, para que a gente possa aqui, para que ele possa estar executando aqueles pedidos, que não são pedidos de interesse pessoal, não. Eu, quando eu faço um requerimento, não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para a população, né, para um bairro, para uma rua. Então, não é um pedido pessoal, ou para atender o vereador, mas para atender uma comunidade, ou um setor que certamente precisa de ser atendido. Então, que o prefeito pudesse estar nos ajudando quando nós fizéssemos esses requerimentos. Concedo a parte a Vossa Excelência.
Vereador, é muito relevante essa colocação do senhor no que diz segurança. E realmente nós estamos com um problema sério na nossa cidade, no nosso estado, né, com relação à segurança. E nós sabemos que a segurança é de responsabilidade do governo do estado, em parceria, e sabemos que o município de Anápolis tem contribuído muito com o banco de horas para os policiais, tanto militares quanto os policiais civis. E nós precisamos de travar esse embate aqui, porque nós estamos vendo a região ali do bairro de Lourdes. Eu fui fazer um trabalho lá, o que mais eles me pediram foi com relação à segurança, porque os comerciantes estão ficando trancados, não podem abrir os seus comércios, porque eles estão todos os dias tendo assaltos e violências por parte de marginais. Então, nós precisamos de uma segurança mais acirrada em nosso município. E como educadora que sou, eu tenho que ressaltar a importância da educação das pessoas com relação ao patrimônio público. Quando nós vemos um patrimônio como os parques que são construídos na nossa cidade, quisera eu, e nós queremos chegar a isso, que não seja necessário colocar, porque aquele não é um segurança, é apenas um guarda patrimonial que fica ali tomando conta, porque eles não têm esse poder quanto ao usuário de droga, quanto ao traficante, que precisa, sem dúvida nenhuma, da polícia militar estar ali dando esse suporte a eles. Mas quisera eu que nós estivéssemos construindo todos esses parques e que as pessoas estivessem valorizando como patrimônio da cidade, como patrimônio de cada um de nós, porque está embelezando e está trazendo progresso para a nossa cidade. Nós precisamos educar a nossa população para isso, para que cada um tome conta da coisa pública como sendo patrimônio seu, patrimônio de todos nós. E sem dúvida não precisamos travar esse debate com relação à segurança pública, que na nossa cidade está, sem dúvida nenhuma, deixando a desejar. Muito obrigada.
Uma parte, novo vereador.
Você dá uma parte, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador. Eu acho que o vigilante, a partir do momento que está contratado, ele tem é tomar conta do patrimônio público, que ele ganha até muito bem, eu acho que em torno de R$1.700. E ele tem muita autonomia. Hoje, para ser vigilante, tem que passar todos os requisitos na Polícia Federal. Mas, mudando de assunto, eu acho que está passando a hora já ter aqui a Guarda Municipal. Goiânia tem, Aparecida tem. Eu acho que a Guarda Municipal vinha ajudar mais ainda na segurança. É só isso que eu queria colocar, devolvo a palavra. Obrigado, Frei Valdair.
Pois é, o que nós estamos observando é isso. É essa falta de segurança geral, né? Mas quando se trata das praças, que aí já entra uma mais aqui do nosso município, a responsabilidade é do nosso município, mais especificamente falando, é claro que o vigilante ele não tem toda a autoridade e autonomia para agir como age um policial militar. Mas ele pode acionar a polícia militar a hora que ele quiser. E ele pode perceber, ele tem condição para isso, de avaliar se tem um grupo de jovens, se só está ali fazendo uso devidamente do parque para se beneficiar da visão maravilhosa que é o parque, ou se está ali para fumar maconha. E se tiver, tem que chamar a polícia, porque ali não é lugar de fumar maconha. Porque a partir do momento que uma família percebe que tem um grupo de jovens usando drogas num parque, ela não vai mais ali. Ou se vai, ela vai com algumas restrições de horário, de tempo, né? Então, certamente, o guarda, que o vigilante, ele não é para prender, mas é para advertir ou chamar a autoridade militar, policial, para poder coibir que aqueles marginais fiquem dentro de praça ou parque, porque ali não é um lugar para isso. Então, certamente, o que eu peço é que o poder público municipal possa estar olhando com mais carinho essa questão da segurança nas nossas praças. Eu tenho outros assuntos, mas meu tempo já se findou. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado também, Frei Valdair. E na sequência do grande expediente, passo a palavra ao vereador Ederson Lopes, que está dividindo o seu tempo com o sargento Pereira Júnior.
Boa tarde a todos. Presidente, seja bem-vindo. Que Deus possa te abençoar nessa missão de estar conduzindo essa Casa de Leis nesses próximos 2 anos. Na verdade, é o sargento Pereira que está dividindo o tempo comigo. Quero agradecer aí por me ceder 10 minutos, sargento Pereira Júnior. E antes de entrar no meu assunto, senhor presidente, quero aproveitar o assunto aqui do vereador Jean Carlos sobre Minha Casa Minha Vida. Nós temos até conversado aí nos gabinetes. E é uma preocupação nossa já desde o início desse mandato, nossa, vereadores, não minha particularmente, nossa enquanto vereadores, com relação ao zelo pelo programa Minha Casa Minha Vida, que possamos, enquanto aqui representantes da população, colaborar com a administração para que esse programa tenha cada dia mais transparência, cada dia mais ele possa desfrutar e ter a credibilidade da população anapolina e que realmente aquelas pessoas que realmente precisam, que elas realmente venham a ser beneficiadas por esse importante programa no município de Anápolis. Então eu quero aqui até citar algum fato que eu descobri agora no mês de janeiro, depois do sorteio de dezembro. Então há 2 anos nós temos buscado informações, inclusive no ano de 2013, juntamente com o vereador Vesso, vereador Gleme e alguns outros vereadores, nós apresentamos uma série de denúncias formais de casas abandonadas, casas vendidas, casas alugadas, e que a Caixa Econômica, eu quero aqui dar o testemunho, e também a Secretaria de Desenvolvimento Social, tomaram providências ali, e alguns casos até têm sido resolvidos e têm amenizado. Mas algo que eu quero aqui até ajudar a população que está nos ouvindo e nos assistindo, é com relação a quem está participando do sorteio. Por incrível que pareça, e as informações que sempre me passaram, era assim: a pessoa agora é o Cade Único, a pessoa faz a inscrição do Cade Único e ela está concorrendo, e ela está participando ali do sorteio do Minha Casa Minha Vida. E essa informação, tanto eu, no gabinete, quanto lá nos CRAS, tem sido passado para a população. Inclusive, muitas pessoas, após esse sorteio do dia 18 de dezembro, vieram nos procurar no gabinete com a inscrição do Cade Único, o canhotinho lá, o nome, e dizendo que nem estavam participando do sorteio. E eu, estarrecido, fui na Secretaria de Desenvolvimento Social,
falei lá, eu esqueci o nome da moça lá, inclusive muito bem educada, me recebeu muito bem. A Cida Brito estava de férias e ela é que ajuda ali a Cida, ela tem um cargo de gerência ou de diretora ali, não me engano, esqueci o nome dela, peço perdão. E ela me atendeu muito bem e ela me esclareceu algo que no CRAS as pessoas não têm esclarecido e nem na secretaria antes as pessoas não haviam esclarecido. Quando você faz a inscrição no Cade Único, você não está automaticamente participando do Bolsa Família ou do Minha Casa Minha Vida. Quando você faz a inscrição no Cade Único, você, após isso, você precisa ir até o departamento ali responsável dizer que você quer participar ou do Bolsa Família, ou do Minha Casa Minha Vida, ou dos dois. Então, muitas pessoas, elas estão com o nome preenchido ali no cadastro do Cade Único, mas não estão habilitadas nem no Minha Casa Minha Vida, ou nem no Bolsa Família, ou só no Bolsa Família, mas não estão no Minha Casa Minha Vida. Então, essa informação é uma informação que trouxe muita confusão e que foi passada de maneira equivocada nos CRAS, nos CRAS. Porque eu já fui informado sobre isso nos CRAS, e as pessoas, assistentes sociais dos CRAS, já foram preencher o cadastro único das famílias e não habilitar essas famílias no Minha Casa Minha Vida, e houve o sorteio, a pessoa tem habilitação, a pessoa atende aos critérios do Minha Casa Minha Vida e não participou nem no sorteio. Então eu quero colocar essa casa de leis, o nosso gabinete, o gabinete dos vereadores aqui à disposição da população, que nos procurem, porque eu quero me empenhar ainda mais nesses últimos 2 anos com relação ao Minha Bolsa, ao minha Casa Minha Vida, ao Bolsa Família. Ajudando essas famílias a que elas recebam as informações corretas e levando elas até o local correto para que elas possam realmente ter o benefício a que elas têm direito. Isso não é favor nenhum. Isso é uma obrigação nossa, enquanto representantes da população, enquanto poder público, e nós queremos nos empenhar e nos desdobrar com relação a isso. E também estamos à disposição para continuar recebendo denúncias. Houve um sorteio agora, dia 18 de dezembro. As casas serão entregues, os apartamentos serão entregues. Se você que está nos assistindo e nos ouvindo, se souber de pessoas que abandonaram ou nem ocuparam ali os apartamentos ou as casas, ou que venderam ou que alugaram, nos procurem, para que nós venhamos a tomar as providências cabíveis, tanto à Secretaria de Desenvolvimento, quanto à Caixa Econômica Federal. Porque eu creio que nós não podemos deixar com que esses programas importantíssimos caiam no descrédito, haja descredibilidade junto à população. Então, vereador Jean, aproveitando a sua fala, quero também me solidarizar aí e vamos estar juntos aqui enquanto Câmara Municipal trabalhando por esses programas. Mas o fato que me traz aqui, senhor presidente, já é conhecimento de todos que nós não estamos mais na liderança da bancada do Executivo, da bancada do prefeito aqui na Câmara Municipal. Estivemos à frente da liderança da bancada por 1 ano e meio, aproximadamente, e eu quero aqui fazer menção aos nobres pares, pelos embates democráticos dentro da civilidade, dentro do respeito que tivemos aqui nessa Casa de Leis. Evidentemente que faz parte da democracia discordarmos de assuntos, como disse aqui o vereador Mauro, que é o vereador mais experiente aqui dessa casa, e com quem eu tenho a honra de participar dessa legislatura ao lado do vereador Mauro, que aprendo muito com ele, sim, aprendo com os seus acertos e aprendo também com os seus erros, aprendo devido à sua experiência e reconheço isso. E como ele mesmo disse aqui, nós temos que expressar nossa opinião, nós temos que dizer aquilo que acreditamos, aquilo que concordamos e aquilo que discordamos. E durante esse período que estivemos aqui na liderança, nós reconhecemos aqui que os nobres pares realmente tiveram debates, embates, defesas de projetos, de emendas, de vetos, dentro da democracia, dentro da Constituição Federal, dentro do respeito, e algo que realmente me acrescentou à minha curta ainda vida pública. Eu sou um homem de somente 2 anos de vida pública, e isso realmente me acrescentou muito à minha experiência. Peguei um período atípico, onde nós tivemos uma troca de prefeito. Comecei na liderança com o ex-prefeito Antônio Roberto Comide, ainda ali à frente da prefeitura, e pegamos esse período de transição, assumindo depois o vice-prefeito e atual prefeito João Gomes. Quando dessa transição, eu estive no gabinete do prefeito João Gomes e coloquei a liderança à disposição, porque era um outro prefeito, né, que ia assumir, e coloquei à disposição. Disse que ele ficaria à vontade, que estaria ali entregando o meu cargo de liderança. Eu tive notícias posteriores depois que ele reuniu, conversou informalmente com alguns vereadores, e os vereadores pediram para que eu continuasse à frente da liderança, o que muito também me alegrou, e fiquei feliz com o respaldo dos nobres pares, o respaldo dos colegas, reconhecendo o nosso trabalho aqui à frente da bancada da liderança do prefeito. E como tivemos a eleição da mesa, e nós conseguimos aí estar, né, também pela eleição dos nobres pares, na terceira secretaria na mesa, não ficaria bem eu estar na mesa e na liderança da bancada. Então assumiu o nobre vereador, que era o vice-líder, Paulo de Lima. A quem eu quero desejar aqui, vereador Paulo de Lima, que realmente o Senhor possa te abençoar. Eu não gosto de desejar sorte, não, porque eu acredito na bênção de Deus. Então que Deus possa te abençoar, te dar sabedoria, te dar graça, para que durante esses períodos de embate que virão, esses períodos de discordâncias, cada um defendendo o seu ponto de vista, que o Senhor possa ter essa sabedoria, que o Senhor possa ter essa graça e essa bênção do Senhor sobre a sua vida, para que realmente a população anapolina, ela continue ganhando, ela continue sendo beneficiada por todas as decisões dessa casa. E para encerrar, senhor presidente, quero aqui também fazer menção de algo, uma obra que aconteceu ali na Avenida Santos Dumont, que muito me alegrou também durante esse período recesso. É um trabalho nosso, não só de 2 anos, mas eu morei há 30 anos ali, na rua Joaquim Propício de Pina, próximo ali ao cruzamento ali com a Santos Dumont, próximo ali ao Sabor de Chocolate, fica entre a Praça Badia Daia e a Praça Dom Emanuel. E nós, já há muitos anos, mesmo antes de ser vereador, sempre lutamos, moradores daquela região, para que houvesse um semáforo ali naquele cruzamento. Eu já presenciei carros batendo ali, e o carro chegou a capotar, já presenciei óbitos, motos, muitos, inúmeros, incontáveis acidentes. E apresentamos requerimentos, como outros vereadores aqui apresentaram requerimentos também, ao longo desses anos. Quero fazer uma menção aqui da vereadora Geli, vereador Hamilton Filho, que eu presenciei ali que eles postaram requerimentos que eles apresentaram, como nós e outros vereadores também devem ter apresentado os requerimentos, mas nenhum desses requerimentos surgiu efeito. E aí nós partimos para realmente, como chamamos aqui, né, ter uma conversa mais séria ali com o diretor, o Alex. Fizemos uma reunião com os moradores ali no local do cruzamento, no horário de pico, levamos o Alex ali na primeira reunião, depois numa segunda reunião trouxemos ali também o senhor Juvenil, e aí chegamos a um consenso ali que realmente não havia outra solução que não o semáforo, porque a situação ali estava caótica, e havendo ali realmente a concordância técnica, tanto do Alex quanto do Juvenil, levamos o caso ao prefeito João Gomes, e o prefeito João Gomes marcou a reunião com eles e deu o sinal verde, e o semáforo foi colocado ali naquele cruzamento, o que muito nos alegrou e que tem trazido muita alegria, muita paz aos moradores ali daquele cruzamento, uma avenida e um cruzamento ali bastante movimentado, que não veio a beneficiar somente os moradores da região, mas incontáveis e milhares de pessoas que trafegam por ali, porque ali é uma via importante do município de Anápolis. Então quero fazer aqui essa menção dessa obra que foi feita ali naquele local e que trouxe paz às pessoas que tanto moram ali perto quanto às pessoas que passam por ali. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra. Mais uma vez, obrigado a todos.
Obrigado, vereador Ederson. Antes de dar continuidade, com a devida concessão do vereador Vespa, líder de solidariedade, passo a palavra pela ordem ao vereador Mauro.
Obrigado, senhor presidente. Foi falado da tribuna aí, Frei Valdair e o Enderson. Primeiro, eu quero parabenizar o vereador, líder religioso e também líder nessa casa aqui. Eu nunca tive um embate com você, líder, porque você conduziu o processo eleitoral sem lido o prefeito na maior lisura. Respeito a Vossa Excelência, e você, neste plenário aqui, de todos os 23 vereadores, você é uma das pessoas que eu aposto na sua reeleição. Sem sombra de dúvida. Porque eu ando na cidade, eu sei quem tem voto lá fora e sei quem não tem. Você é uma das pessoas, eu não gosto de puxar saco, você é um líder, aqui e lá fora. Por outro lado, eu gostaria que o Frei Valdair estivesse presente, que ele falou um negócio aí, não tem que discordar com ele. A tribuna aí fala quem quer. A independência é aí. Agora, quando eu falo independência, eu até gostaria aqui que o Frei estivesse aqui, que senão ele vai falar que eu estou falando pelas costas. Quando eu falo independência, qualquer um de nós tem independência na tribuna. Mas a independência que eu falo aqui, vereador Ebmamed, é que tem muitas pessoas de outras legislaturas, e nessa legislatura também, não vou citar nome, para não ficar uma maquerença aqui no primeiro dia de serviço que nós aqui. Tem pessoas aqui, parece que é pago pelo prefeito. Chega lá, vereador Pereira, fala, não fale isso não, não bate em secretário não, porque aí você vai atingir minha imagem. Eu não sou desse tipo de pessoa. Por isso que a minha independência aqui não é do meu partido, é a minha. E o meu partido sabe disso. Eu não negocio com o prefeito, Frei Valdair. Frei Valdair já foi candidato a prefeito, quase ganhou as eleições. Talvez, me fala aí, pelas ruas, que ele é novamente candidato a prefeito. E talvez possa ganhar. E se eu ganhar a eleição novamente? Eu sou amigo dele. E ele vai ver o que é independência. Não é porque eu sou amigo dele, fui vereador com ele, que eu vou ficar de cabresto, mamando nas tetas do governo, não, sem falar nada. É isso que é minha independência. É isso que é minha independência. Que tem pessoas aqui, volto a frisar, não vou falar nome, que se falar que o prefeito tem caspa, vai à loucura. Quem tem caspa sou eu. Oh, não. Eu não vivo atrelado em prefeito. Sou amigo do prefeito Jânio Gomes. Talvez o mais amigo aqui do prefeito sou eu. Eu já disse que ele já foi meu suplente. Nós tivemos um partido junto. Ele era do PL naquele tempo. Nós fizemos uma coligação. Ele foi suplente meu. Sou amigo do João Gomes. Mas tem que me dar minha independência para falar nessa tribuna aqui. É isso que ele não entendeu. Agora todos nós temos independência ali. Agora eu quero saber se é macho para ir lá e falar de alguma coisa que o prefeito falou, fez errado, algum secretário. Eu não tenho secretaria na prefeitura. Tem alguns cargos na prefeitura que eu conquistei ao longo da minha vida pública. Se quiser mandar embora para mandar, não é porque eu tenho um, dois, três cargos que eu não vou aqui criticar o prefeito. Agora tem pessoas aqui, parece que é pago para não criticar o prefeito. É isso que eu quero saber, a minha independência, Frei Valdair. É isso que o Frei Valdair não entendeu. Eu não sou de ir lá negociar. Para mim, dá isso que eu não vou falar de você. Fala na rádio, fala em praça. E elogio também o prefeito. Se for cada elogiar, eu elogio. Tantos elogios que eu fiz para o prefeito Roberto Gomes e João Gomes. Mas na hora de criticar, também sou. Essa que é a independência. Essa que é a independência. Não é pegar secretaria, pegar cargo e não falar nada, não. Isso que é a independência do parlamento. Oh. Então é isso. Obrigado, senhor presidente.
Na sequência do grande expediente, passa a palavra para o novo vereador, Sargento Pereira Júnior.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, intensa presente, Canal 5, Rádio Manchester e as demais rádios. Senhor presidente, quero fazer uso da palavra, primeiramente, para desejar a Vossa Excelência um mandato com bastante presteza, com bastante, bastante sucesso. Que o senhor possa conduzir esse nosso poder para que a gente possa estar galgando grandes êxitos para que a população possa ser beneficiada. Vossa Excelência sabe que eu não votei em Vossa Excelência, porque eu acredito que nós tínhamos que ter uma renovação da Câmara Municipal. Mas eu peço para o senhor, para que o senhor possa conduzir essa Câmara, que possa dar autonomia para esse nosso poder. Gostaria de sugerir, para que nós possamos criar um processo aqui nessa Casa de Leis, para que nós tenhamos condições de estarmos verificando o andamento dos requerimentos. Se o vereador Paulo de Lima fez o requerimento para uma praça X, o vereador Sargento Pereira, antes de eu fazer, a minha assessoria ter condições de estar verificando se foi feito esse requerimento ou não. E de estar cobrando mais do executivo, do seu prefeito, para que ele possa responder e executar os requerimentos. Estive observando ali, esses dois anos ali, fazendo um apanhado geral aí dos requerimentos feitos e ofícios. Muitos teve sucesso, mas observei que muitos poderiam ter mais sucesso em relação ao atendimento. Muitos nem respondidos foram. Então, gostaria que Vossa Excelência conduzisse essa Casa de Leis para que nós tenhamos independência, para que a gente não fique submisso ao executivo. Que os secretários tenham condições de estar nos atendendo e de fazer o serviço para a população, independente de qualquer coisa ou não. Porque nós estamos aqui para representar os nossos eleitores, a nossa população no modo geral. E eu estava observando o nosso vereador Eli Rosa falando da água. Nesse momento, eu fico pensando, vereador Jackson Charles, há muito tempo atrás, mais ou menos 15, 20 anos, nós ouvimos falar da seca do Nordeste. A seca do Nordeste, né, vereador Paulo de Lima? E agora, o ano passado, eu fiquei espantado. A seca no Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E, de uma certa forma, eu fico pensando, será que um dia vai chegar em Goiás essa escassez de água? Essa é a grande pergunta. Essa é lamentável. Mas, de um ponto, nós sabemos que a Serra da Mesa hoje está muito seca, vários locais aí estão faltando água. Mas nós sabemos, graças a Deus, que nós, no nosso município de Anápolis é uma região muito rica de água. Agora, a minha preocupação é, será que está sendo cuidado? Será que está sendo tratado? Eu moro numa região muito sofrida, região do bairro Freustáquio. Lá, infelizmente, é uma região que merece um cuidado especial. E toda vez que você vai solicitar uma expansão de área, alguma coisa, tenha desculpa, porque está na bacia do João Leite. Está na bacia do João Leite. E, infelizmente, nobres vereadores e ouvintes que estão nos ouvindo nessa tarde, infelizmente, não está sendo cuidado. Nós temos lá várias redes de águas pluviais que estão derramando esgoto. E isso não é só na minha região, é na cidade inteira. Então, nós temos que cobrar, inclusive, semana passada eu estive até a Ceneago, cobrando essa demanda da Tânia Valeriano, para que nós possamos fazermos um esgoto na região, naquela região lá, Itamaraty, Bom Sucesso, São Lourenço, porque todos os dejetos estão caindo nos córregos, estão contaminando a bacia do João Leite. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho em relação à água e que nós todos, independente de nós vereadores, sociedade organizada, cidadão comum, nós temos que ter esse cuidado para preservar esse nosso meio ambiente que tanto está sofrendo, para que nós não possamos amanhã estarmos aí no racionamento, essa luta que o pessoal lá de São Paulo está, e nesse momento eu fico, de uma certa forma, triste por eles, me solidarizo por cada um dos moradores da região de São Paulo, esses que estão faltando água em suas torneiras. Ontem, vereador Ederson Lopes, fui ao jogo da Rubra, e um colega nosso me parou lá e reclamou a respeito do CAI, da UPA. Falou que chegou lá 8 horas da noite e foi atendido apenas 3 horas da manhã. Depois que ele me falou isso, o jogo até ficou um pouco ruim. Aí eu estava lá em casa depois do jornal, do Fantástico, ouvindo o Fantástico, e falou de saúde, aquela coisa toda. Aí eu liguei para um assessor meu, eu fui fazer uma visita em loco lá no CAIS Progresso. Quando cheguei lá, tinha passado um pouco, chegou um rapaz que veio lá da Santa Casa de Misericórdia com um corte nos supercílios. E fiquei aproximando. O pessoal lá não pôde fazer a sutura do paciente porque estava faltando material de sutura. Eu entendo, eu sou dessa área, a gente sabe que pode acabar. Então, eu gostaria que a gestão, o doutor Marcelo, o pessoal do CAIS, tivesse um contato entre a rede, porque lá não tinha nenhum, mas lá no Abadia Lopes tinha 6. Lá no UPA tinha alguns. Então, para que quando acabar, ligar, Cais Abadia Lopes, você tem material de sutura e me empresta 2. Ter esse contato para que o morador não saia do local, não venha ficar andando na rede. Observei também naquela ocasião que estava sem comunicação, os telefones do Cais Progresso não estavam funcionando, do Abadia Lopes também não. Inclusive, da Abadia Lopes, a informação que estava bloqueada há mais ou menos 30 dias. E nós não podemos, numa organização de saúde, estamos sem telefone. E hoje eu fui no assunto de saúde, estava falando com uma colega minha, falou assim, vereador, você fala tanto de saúde e muito, muito pouco resolve. E só para informar que há mais ou menos 4, 5 meses atrás eu estive fazendo uma visita no CAIS da Badia Lopes e eu observei que estava demorando em média para fazer um exame de laboratório, em média de 8 a 10 horas. Por incrível que pareça, estava demorando em média, vereadora Miri Garcia, de 8 a 10 horas para estar entregando um exame de laboratório. E agora com essa nova visita, naquela ocasião falei com o secretário Luiz Carlos e ele falou que queria resolver o problema. E graças a Deus resolveu. Hoje o tempo estimado, vereadora Miriam, é de apenas 2 horas. Não sei se isso já estava no plano, mas através da nossa visita, não sei se acelerou ou não, mas enfim, deu uma melhorada. Então nós não vamos parar, não vamos deixar de discutir saúde, porque a gente observa que precisa ser discutido. E a saúde é uma demanda que a população sofre e que necessita muito. Liguei hoje para a Santa Casa, todos nós sabemos que a UTI pediatra está fechada, hoje ela vai ter reunião com o Ministério Público, o secretário, amanhã provavelmente eu devo estar tendo uma agenda com ela para a gente estar discutindo em relação à abertura da UTI pediátrica da Santa Casa de Misericórdia, que é uma situação muito complicada e, segundo a informação que eu tive da doutora Vânia, é a falta de médicos. Eu estive falando com um amigo meu médico, ele falou que é a falta de pagamento. Enfim, nós temos que chegar no denominador comum, que uma coisa que não pode é a população de Anápolis pagar esse preço tão grande em relação à UTI pediatra no nosso município. Outra coisa que eu observei, que a gente precisa melhorar no nosso município, é o aumento de funcionários. Eu sou da área de enfermagem e eu tenho observado que a equipe de enfermagem dos nossos hospitais estão trabalhando sobrecarregado. Está tendo muito atendimento para poucos profissionais. Então, eu gostaria de pedir para o nosso secretário, para que nós possamos aumentar o quadro de efetivo na área de saúde do nosso município. Observei também que um colega nosso, a respeito da alimentação, o CAIS da Badia Lopes recebe marmitex. E a qualidade da marmitex entregue no CAIS da Badia Lopes não proporciona qualidade de alimentação para os nossos funcionários. Então, gostaria de estar pedindo para que possa melhorar a marmitex do hospital. Uma coisa que também a gente tem observado no município é que nós temos que, isso aí já tinha falado com o Luiz e infelizmente ainda não foi resolvido, é a comunicação, porque esse paciente que foi lá na Santa Casa, saiu da Santa Casa, o pessoal da Santa Casa, sem saber se tinha material de estrutura ou não, encaminhou ele para o CAIS Progresso. Chegou lá, não tinha a estrutura. E devido à falta de telefone, a enfermeira que estava lá indicou o hospital municipal. E naquela ocasião também poderia não ter o material de sutura. Então nós temos que ter esse cuidado ao indicar o nosso paciente para a unidade de saúde. Para que toda vez ao início do plantão, nós tenhamos condições de estarmos ligando para cada unidade e qualquer intervenção que foi falado, se acabou a sutura, se o médico teve que sair, não tem mais pediatra, não tem mais ortopedista, para que possa ligar para toda a rede, para que não possa dar informações que não venham a contribuir para o bom atendimento dos funcionários. Então, quero, na ocasião aqui, reiterar o meu compromisso aqui com meus eleitores, com a população napolina, que o vereador Sargento Pereira está aqui para representar a coletividade e a população. Faça uma linha independente. Se tiver que criticar o prefeito, irei criticar. Se tiver que elogiar, irei elogiá-lo. Então, desejo a todos os nobres pares um excelente biênio, que nós possamos produzir bastante, para que a nossa população possa realmente colher os frutos do nosso poder. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao novo vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisier José Borges, que também sinta-se cumprimentado todos os componentes da mesa. Cumprimento a imprensa de forma geral, que se faz presente, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 5, o canal Anápolis da NET, cumprimento nossos internautas que nos acompanham via web, através da nossa TV Câmera, transmitida ao vivo para o mundo, via site da Câmara Municipal, camaranapolis.gov.br. Quero cumprimentar, dar boas-vindas e desejar boa sorte à Jangada Produções, que agora, de agora em diante, estará conosco nas coberturas, transmissões, produções, supervisionada por nossa diretoria de comunicação e toda a sua equipe. Vereador, antes de chegar na minha fala, o vereador Sargento Pereira dizia aqui da questão da água. Só para dar uma síntese daquilo que foi dito, vereador, uma informação, eu estou apresentando amanhã, não apresentei hoje pelo tempo, a autorização e a solicitação, senhor presidente, da realização de uma audiência pública para que nós possamos discutir, sugerir e cobrarmos a curto e longo prazo, a médio e longo prazo, um planejamento no que diz respeito à escassez das reservas hídricas no nosso país, no nosso estado e, por conseguinte, vereadora Geli, afetará também o nosso município. Então, amanhã eu estarei apresentando essa solicitação de audiência pública para que nós possamos discutir esse assunto com a sociedade e com os atores envolvidos nessa questão, exatamente. Quero também, antes de entrar na minha fala, cumprimentar a Câmara Municipal como um todo, os vereadores, por dois projetos importantes que foram apresentados pelo Executivo, apreciados e votados e aprovados nessa Casa de Leis, que foi o projeto que tratou da manutenção da paridade nos vencimentos dos inativos do ISA, como também o aumento, ou seja, o ajuste e a manutenção do piso salarial dos professores do município. Então, a Câmara Municipal teve um papel importante em discutir esse projeto, esses dois projetos, valorizando dois setores fundamentais para a sociedade anapolina, não só aqueles que estão inativos, os funcionários, mas também aqueles que um dia também estarão inativos em consequência da idade do serviço prestado, serviço público na cidade. Hoje, senhor presidente, eu quero falar de algumas questões que foram motivos de discussões desde o primeiro dia em que eu entrei nessa Casa de Leis, que envolvia a população anapolina, mas de uma forma muito especial, o setor imobiliário. Nós, quando aqui chegamos, nós apresentamos requerimentos para a Secretaria de Planejamento do município e também para o secretário de Obras. Naquela época, a Secretaria de Obras é que era a secretaria responsável por essas demandas. Demandas essas que haviam sido questionadas anos luz aqui nessa casa e no município e nenhuma providência havia sido tomada. Como, por exemplo, o fechamento dos cartórios de registro de imóveis de nossa cidade no horário do almoço, onde nós tivemos o êxito de fazer com que, através de uma ação nossa, esses cartórios passaram a funcionar também no horário do almoço, o que foi muito bom para a sociedade anapolina. Uma outra demanda
que trazia um transtorno muito grande para a sociedade e também para aqueles profissionais que trabalham com o setor imobiliário, era a demora, vereador Hamilton Filho, na baixa das guias pagas na rede pública, na rede bancária, e essa baixa demorava algumas até uma semana, 3 dias, para serem baixadas no sistema da Prefeitura Municipal. O cidadão, quando ia fazer o registro de um imóvel, do seu habite, ele pagava as taxas, mas tinha que deixar para fazer o registro do habite 2, 3 dias depois, porque tinha que aguardar a baixa desse registro na Prefeitura Municipal, que era encaminhada pelos bancos via sistema. Mas algumas outras demandas importantes que estão trazendo um ganho, um benefício muito grande para a sociedade anapolina foram as emendas que nós apresentamos aqui nessa Casa de Leis, final do ano passado, o vereador pastor Vilmar Silvestre, que tratava da cobrança antecipada do ITBI, que tratava da dupla e tripla tributação que era feita também desse imposto do ITBI, o que trazia um prejuízo muito grande para a sociedade anapolina, o que dificultava as negociações comerciais do setor imobiliário e que gerava um desconforto e um conflito muito grande entre a população e o executivo municipal. Nós apresentamos aqui no final de dezembro, dentre essas emendas, uma emenda que tratou da eliminação total da antecipação do pagamento do ITBI. O que, que isso quer dizer, vereador Vilmar Silvestre? O senhor mesmo me fez um questionamento na época sobre esse assunto. Anteriormente, o cidadão, para fazer a sua escritura pública do imóvel, ele tinha obrigatoriamente, antes de fazer a escritura, ele era obrigado a pagar o ITBI antes de fazer a escritura. Isso gerava um desconforto, isso às vezes o negócio entre a prefeitura ou o banco que foi pago a guia até o cartório se desfazia e o consumidor tinha que retornar à prefeitura para solicitar o resgate desse recurso e que isso demorava 1 mês, 2 meses, 1 ano. Outros prefeitos, inclusive, entendiam que isso servia como compensação de impostos, enfim, gerava um transtorno muito grande. E agora, com a aprovação dessa emenda, isso já não mais acontece. Um outro fator, vereadora Angeli, que foi um ganho muito grande para a sociedade, ilustríssima vereadora Angeli, a última dos moicanos, representante das mulheres aqui nessa tarde, que era a dupla e a tripla tributação do ITBI por ocasião do registro dos contratos de compromisso de compra e venda e também das cessões de direito que eram feitas pelos cartórios de registro de imóveis. O cidadão adquiria um imóvel, um lote, em 5 anos, e ao registrar o seu contrato, ele era obrigado a pagar o ITBI. Isso dificultava as negociações, exonerava o preço do imóvel e trazia um transtorno para o contribuinte. Mas o mais importante é dizer que nós, com essas emendas, nós apenas estamos regulamentando aquilo que já é expresso na Constituição Federal. No Código Tributário Nacional, ele é bem claro quando ele diz que o fato gerador do imposto ITBI é o registro do imóvel. Se você comprou um imóvel, se esse imóvel ainda não é seu, você tem apenas um contrato de compromisso, compra e venda, como é que você vai pagar o ITBI desse contrato? Outra coisa é que essas pessoas, às vezes, tinham que pagar duas vezes esse mesmo imposto. Por quê? Porque além de pagar no ato do registro do contrato, o vereador Vilmar Silvestre, quando ele quitava o imóvel, ele tinha que pagar novamente para colocar esse imóvel em seu nome. Então essas emendas ajudaram a tirar essas distorções. Uma outra mudança importante, vereadora Geli, é que a Constituição Federal, ela dá o direito para que sindicatos, templos religiosos, e agora, vereador Paulo de Lima, o senhor foi contemplado com a maçonaria também, através, inclusive, de uma sugestão de Vossa Excelência, que anteriormente esse pessoal continuava pagando IPTU quando, na verdade, eles não tinham obrigação de pagar. Ou então, ficavam inadimplentes porque a prefeitura entendia que era devido. Principalmente o setor de arrecadação. Agora, com essas emendas e com essa mudança, os templos religiosos, pastor Vilmar Silvestre, que o senhor, inclusive, é dirigente de um dos templos, os sindicatos, as maçonarias, não mais serão obrigados a pagar o IPTU, que era já determinado pela lei federal e que a prefeitura municipal não obedecia a essa determinação. Agora, nós vamos falar hoje de uma situação que vai trazer a evolução para a cidade de Anápolis e também para o setor imobiliário, que é a agilidade na aprovação de projetos, alvará de construção e habites, que anteriormente, vereador Paulo de Lima, anteriormente você demorava até 6 meses ou 1 ano para receber a aprovação de um projeto e o alvará de construção para iniciar a sua obra. Muitas das vezes, a pessoa perdia a paciência, iniciava a obra, e aí depois ele era multado porque iniciou a obra sem autorização da prefeitura, e isso trazia um transtorno muito grande para a sociedade anapolina. Hoje, a população anapolina ganhou mais um presente dessa administração, e que foi uma sugestão nossa desde o início do nosso mandato, vereadora Geli. Hoje, a aprovação de projetos e o alvará de construção de um imóvel que tem até 150 metros, ele é feito automaticamente no mesmo dia. Olha o avanço que nós tivemos. Então, são ganhos importantes, que vai trazer benefícios importantes para a sociedade anapolina e que às vezes as pessoas só descobrem quando necessitam desse serviço. Estou dizendo isso daquelas pessoas que ainda não construíram suas casas ou que também têm as suas casas irregulares. E aí eu quero chamar a atenção, pastor Vilmar Silvestre, vereador Angeli, para que nós começamos a travar uma nova luta aqui agora, que é a luta da legalização dos imóveis ilegais na cidade, dos imóveis que não possuem habites, dos imóveis que não possuem projetos. Sabe por quê? Porque essas pessoas ficam impedidas de fazer a negociação desses imóveis junto à Caixa Econômica Federal através do sistema habitacional, financeiro habitacional. Porque é necessário que o imóvel tenha habites para que ele possa ser negociado. Portanto, vamos travar agora essa luta. Aproximadamente 60% dos imóveis de Anápolis são imóveis que não são possíveis fazer financiamento do sistema habitacional por falta de habites, vereador Paulo de Lima. Eu acredito que até a sua residência hoje, ela não possui habites. Então, Vossa Excelência, venha comigo nessa luta para que nós possamos resolver essa questão e dar direito à população anapolina de negociar os seus imóveis, aquecer o mercado, arrecadar mais, porque quanto mais vende, mais arrecadação, mais transferência, mais imposto se paga, se recebe, se paga. Enfim, é uma cadeia onde todos ganham. Portanto, eu queria nessa tarde de hoje, senhor presidente, só falar dessas conquistas que nós ainda não havíamos falado na tribuna em função do término do vereador Paulo de Lima, que é uma parte do vereador Paulo de Lima.
Primeiramente, boas-vindas a todos nós, né, vereadores, principalmente mais esse ano de 2015. Mas eu só queria dizer para você que essas irregularidades dos imóveis é uma cobrança de da população em geral. Então, igual você diz, ele vai trazer só arrecadação para o município e a pessoa vai ficar irregular o resto da vida, ele não vai poder modificar nunca a casa dele, não pode fazer nada. Então, é uma coisa que já está feito, que não vai modificar mais. Então, queremos essa luta, que você quer da área de imobiliária, nós queremos essa luta, porque isso é há muitos anos que todos nós estamos tentando modificar isso aí conjuntamente. Antes de ser vereador, isso aí já era uma luta de muitas associações, né? Então, hoje, com você aí à frente, que conhece do mundo imobiliário, então a gente conta com você e conta com todos os vereadores, que a gente possa negociar a sua casa, que todo mundo que fez um puxado, que fez uma coisa diferente, possa ser regularizado e poder fazer uma escritura normal e ter todas as suas documentações possível, né, junto à Receita, né? Importante é que agora, com essas modificações, a Receita vai multiplicar na cidade de Anápolis, com certeza. Eu acho que é falta de juízo do pessoal da prefeitura, principalmente o pessoal de finanças. Eles tinham que pensar nisso, não em pensar em aumentar umas coisas aí que não precisa. Só isso.
Muito obrigado, vereador Bordi. Para finalizar, senhor presidente, eu quero fazer só um breve comentário das falas antecedentes aqui dos meus companheiros, do que diz respeito à questão de ser ou não ser oposição nessa Casa de Leis. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós somos detentores de um mandato eleito pelo povo. Compete a nós aqui cumprir com o nosso papel. Estar ao lado, como por exemplo, a sessão está terminando, e muitos daqueles vereadores que aqui reclamaram não estão até o final da sessão, o que eu acho que é que não pode fazer isso. Mas nós temos a obrigação de cumprir aqui o nosso papel, de defender a população naquilo que é bom e cobrar do executivo que não faça coisas que venham prejudicar a população. Agora, é importante que fique claro que os secretários municipais, os diretores e os servidores públicos, mas de uma forma muito especial, os secretários municipais, têm um entendimento da importância dessa Casa de Leis. Que um pedido de um vereador, quando ele chega à Prefeitura Municipal, através do pedido de um morador, vereador aqui não pede nada para ninguém, não. Vereador pede é para a população. E se a população está pedindo para o vereador, é porque ele não está conseguindo ter êxito com os secretários. Então é importante que os secretários tenham entendimento da importância dos vereadores dessa Casa de Leis e atendam às solicitações, claro, na medida do possível, mas sejam pelo menos educados, complacentes e profissionais ao receber uma solicitação de um vereador. Seja ele da situação ou seja ele da oposição, não importa a situação em que aqui estiver. Todos nós fomos eleitos pelo voto legítimo do povo e nós temos o direito e a obrigação de cobrar e cumprir aqui a nossa obrigação de fiscalizador. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Principalmente, o último tópico da sua palavra aí, seguramente faz parte da nossa intenção de fortalecimento dessa casa. Vamos cobrar com veemência aí. O prefeito João Gomes é solidário a nós com relação ao retorno das secretarias, retorno aos nossos requerimentos. Vamos exigir isso. A gente não quer, não temos a pretensão de que todos os requerimentos sejam cumpridos a tempo e a hora. Mas seguramente queremos ver o planejamento para a solução dos problemas por nós apresentados. Antes de encerrar o grande expediente, gostaria aqui de relacionar os vereadores que estão inclusos, especialmente na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os demais ainda estamos em negociação com as lideranças, mas essa já começa a funcionar amanhã. Então, ficou assim definida a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Vilmar Silvestre, representante do PT, Hamilton Batista, do Solidariedade, Valdair de Jesus, do PTB, o Ederson Lopes, falei certo, vereador? O Ederson, do PSC, Gleir Martins, do PTN, Miriam Garcia, do PSDB, e Eli Rosa, do PMDB. Esses são os titulares. Os suplentes, Geli, do PT, professora Geli, do PT, Vespasiano, do Solidariedade, Sargento Alberto, do PTN, Jerry Cabeleireiro, do PSC, Fernando Cunha, do PSDB, E por enquanto, Jackson Charles, do PSB. Então, são esses os componentes da Comissão de Constituição e Justiça, que já se reúne amanhã no horário regimental. E passamos agora para a abertura da ordem do dia. Solicito ao vereador Gleime para que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereadora professora Geli, vereador Jackson Charles, vereador Paulo de Lima, vereador Hamilton, vereador Fernando Cunha, vereador Gleime Martins, vereador Lisier. Em quórum não, senhor presidente.
Então, por falta de quórum, passamos diretamente para as comunicações partidárias. Está aberta a comunicação partidária.
Comunicando, senhor presidente.
Por favor, professora Geli.
Senhor presidente, não usei hoje a tribuna, mas eu gostaria de desejar boas-vindas a Vossa Excelência, como presidente, representando o nosso partido, desejar sucesso nessa empreitada e dizer que o senhor conte conosco, não somente o senhor, mas estender aí as nossas felicitações a todos os membros dessa mesa, que por certo fará um trabalho exitoso por esses dois anos. E também desejar a todos os vereadores que tenhamos um 2015 abençoado e que os nossos trabalhos sejam coesos em um só pensamento, em uma só vontade. Eu acredito que aqui muito foi falado hoje em ser situação, em ser oposição. Eu acredito que os 23 vereadores aqui são servidores do povo de Anápolis e nós todos temos um lado, e o lado dessa Câmara é o lado do povo napolino. Então, parabéns, presidente. Conte conosco e que Deus abençoe nessa nova jornada, nesses dois anos que estão aí por vir. Muito obrigada.
Comunicando. Obrigado, professora Geli. Dando sequência às comunicações, passo a palavra ao vereador Gleimo.
Obrigado, senhor presidente. Comunicando neste momento, senhor presidente, é que na sexta-feira, quinta-feira precisamente, tivemos em Goiânia, lá na residência do ex-deputado Francisco Geda, que é presidente do PTN, chegamos à notícia que ele estava bem ruim, não falava, não conhecia ninguém, e nós chegamos lá para a grata surpresa nossa, ele já nos conheceu, conversamos lá em torno de uma hora, já só tá sem os movimentos das pernas, mas já está consciente, em brevemente ele está retomando as suas atividades. Foi um acidente que ele houve em sua residência, passou por 3 cirurgias, mas agora está se recuperando. Ele caiu da escada na casa dele, tem um duplex. Quando ele chegou da fazenda, com a bota, com a botina molhada lá de terra, lá, sei lá, escorregou e bateu a cabeça na maquisa. Tinha uma esteira. Quando ele caiu, ele bateu de lado na esteira e virou e bateu a nuca no chão. Então foi 3 traumas no mesmo acidente. Ele passou muito tempo internado, em coma, e os médicos disseram para ele, que para a família, que era em torno de 6 meses para ele começar a recuperar. Dentro de 1 mês, ele já está falando, está reconhecendo as pessoas, conversando, está belezinha já assim, só falta a questão das pernas, perdeu as forças nas pernas, mas fé em Deus, logo, logo, nosso companheiro amigo Geda, presidente do PTN, está na ativa novamente aí. Eu vou parar, senhor presidente.
Deputado que já esteve nos visitando aqui nessa casa. Estimamos as suas melhoras. Passamos agora nas comunicações. A palavra para o vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, eu também, Gleimo, quero expressar aí os meus votos que ele possa se reabilitar plenamente, o mais breve possível. Realmente esteve aqui já nessa casa, né? Uma pessoa de trabalho pelo Estado, né? Que ele possa se recuperar brevemente. Não apenas comunicar que eu recebi aqui informações da Secretaria do Meio Ambiente, em que pese meio retardada, relacionada aqui ao serviço, esse não, mas esse atual, serviço que está sendo realizado hoje no Residencial América, de limpeza da Avenida Raimundo Carlos, limpeza de entulhos e no canteiro central. Já era um pleito antigo aí do vereador Jerry, nós reforçamos aí recentemente, porque eu passei por lá realmente vergonhoso, parece que a cidade não tem limpeza, não tem departamento de limpeza urbana, mas que bom, né? E outro já de conhecimento aqui, meu e também do vereador Jackson Charles, relacionado à reforma da Praça Paulo Lobo. Inclusive, Jackson, hoje eu queria meter informações que estão um pouco paralisada, mas é importante que nós tenhamos acompanhamento ali, para que possa ser feito o projeto que realmente eu e você lutamos ali naquele local, eu reconheço isso. E, no mais, agradecer a secretaria, pelo menos por ter reconhecido a necessidade de ter providenciado a limpeza da Avenida Raimundo Carlos e, após muita luta nossa, a execução da reforma da Praça Paulo Lobo na primeira etapa da Vila Formosa. Devolvo a palavra.
Comunicando.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Também nas comunicações, passo a palavra ao vereador Jackson Charles.
Quero completar a fala do vereador Jean no que diz respeito a isso. Nós iniciamos, desde o final do ano passado, uma reforma geral de todas as praças da Vila Formosa, primeira etapa. Através de um requerimento que nós fizemos no ano passado e que teve o reforço do vereador Jean no quesito Praça Paulo Lobo, na rua 15B. E só para dizer, vereador Jean, não está paralisado, é porque havia uma árvore, uma palmeira, uma palma, que ela estava impedindo o andamento da obra, porque ela não tinha como fazer a calçada ao redor da praça. E nós, hoje foi retirada essa praça, estou acompanhando dia passo a passo, e amanhã será dada continuidade, exatamente porque será possível com a retirada dessa árvore, e será feito o replantio de uma outra árvore no local, na mesma praça, adequado para que não atrapalhe a passagem dos moradores e as suas caminhadas. Também cumprimentar e comemorar o asfalto da rua Estrada de Ferro no JK, setor oeste, e dizer à população que, uma conversa hoje que eu tive com o prefeito João Gomes, o último quarteirão que ainda não tinha sido feito dessa rua também será contemplado, que faz a ligação até a Shell. Então, cumprimentar a população, que é um sonho de mais de 30 anos, vereador Jean, e que agora nós estamos comemorando mais essa vitória, atendendo as necessidades dessa população lá. Pessoas que moram lá há 35 anos imaginavam que morreriam e não teriam o prazer de usufruir do asfalto na porta da sua casa. E que agora o prefeito João Gomes, através de um empenho nosso, de um requerimento, está atendendo. E eu quero cumprimentar aqui, muitos disseram aqui antes de mim, do trabalho feito pelo secretário Dr. Leonardo, que assumiu o lugar do Clodoveu Reis. O Leonardo, presidente, tem feito um trabalho esplendoroso e tem sido uma surpresa para a administração e para a população napolina. Um secretário que, além de cumprir com o seu papel, atende respeitosamente todos os vereadores, seja situação, seja oposição, e tem cumprido com maestria o seu papel de secretário. Então, eu quero dizer aqui que tudo isso que está acontecendo não deixa também de ser mérito do trabalho desenvolvido pelo secretário Leonardo, que, por coincidência, é filiado do Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigado.
Concordo com as suas palavras, tenho sido também muito bem recebido pelo Leonardo, pelo engenheiro Leonardo, e com alta resolutividade, diga-se de passagem. Todas as demandas que levamos até ele foram atendidas. Então, parabéns, Leonardo, agora só falta fazer também a comunicação a essa casa de tudo que está pendente e do que vai ser realizado. Sem mais inscritos para as comunicações e mais nenhum assunto a ser tratado no dia de hoje, sob a proteção de Deus, encerro a presente sessão e marco outra para amanhã, no mesmo horário, às 15 horas, nesse mesmo local. Obrigado a todos e uma boa tarde, boa noite.